much. Thank you. todas as nozes e outras espécies multiflamas. Portanto, para além do momento do Conselho
Porque eu estou com uma perspectiva Sim, estás ouvindo? Não sei. Está melhor? Está melhor. Muito bem, então vamos prosseguir. Eu não sei se quem é que... Sim, faz favor.
O meu nome é André Nunes, sou da Gesti Verde, uma empresa consultoria na região de Abrantes e somos a entidade gestora de uma ZIF, na ZIF da Aldeia de Mato, no Conselho de Abrantes. Eu hoje vim a falar sobre uma coisa que eu acho que está a montar tudo aquilo que temos falado. Vocês, aqui na vossa introdução sobre os vossos pilares, falaram da questão do ordenamento dos territórios rurais. Eu pensei que fossem também falar do ordenamento das próprias propriedades, porque esta questão da propriedade de pequena dimensão não se fina na sua própria na dimensão que tem, mas também passa para a dimensão de quem é que são os seus proprietários. Existe agora uma grande difusão e uma grande expressão de proprietários donos de um único terreno, e isso é também um entrave à gestão florestal. É um entrave a uma gestão macro-florestal. As ZIF encontram aqui um grande bloqueio, uma força de bloqueio muitas vezes, porque em quatro proprietários de um único terreno, se há um que decide que quer outra solução ou não quer nenhuma solução porque não estão, infelizmente, e como nós chamamos também impera, não conseguimos produzir o nosso trabalho. E acho que devia, eu não gosto de formas coercivas, mas de formas de incentivo, simplificar a questão da propriedade, porque um dia que se resolva a questão do cadastro em que todo o país se consiga saber os limites e a dimensão das propriedades, vamos passar para o novo horizonte, que é este dos proprietários. E quando isso acontecer daqui a décadas, em vez de estarmos a lidar com um único proprietário, obviamente que em determinadas regiões vamos continuar a ter os grandes proprietários, porque as propriedades têm dimensões e tudo mais, mas sobretudo do centro e norte e na minha região, o que vai acontecer é que, em vez de estarmos a falar com um único interlocutor, teremos que abordar 5, 6, 7, 15 proprietários, como nós temos para um único hectare, e da diferença dessas opiniões nunca conseguiremos chegar a nenhum consenso. E portanto, mesmo estas ideias que derivam das GIFs, estas unidades de gestão florestal, vão sempre esbarrar nestas situações em que o direito privado e aquilo que é a ambição de cada proprietário ou dos vários proprietários para um único lote de terreno que possuem, vai sempre ser ou contra, a maior parte das vezes. Depois das ideias que aqui apresentam, a definição de áreas ocupadas por várias espécies, os corredores ecológicos, o controle das espécies invasoras e crescimento rápido, há aqui muitas ideias que já existem, já estão vertidas na nossa lei e em vários planos que já existem. Seria importante, como referiu, a condensação de todas estas ideias num único código, para que fosse claro e até com uma linguagem mais acessível, para que toda a população consiga entender, para que seja fácil, para que alguém que adquira um terreno florestal ou herde um terreno florestal saiba o que é que pode fazer dele, nem que seja aderir uma ZIF, que é uma coisa que nunca foi muito bem publicitada. Fala-se muito das ZIFs, mas se formos atrás, eu não me lembro de nenhum único prospecto do ICNF ou uma ação global de nenhum governo a publicitar esse mecanismo de gestão de propriedades. Toda a gente diz que as ZIF não funcionam. Eu acho que na minha região as ZIF funcionam. funcionam, temos aqui algumas associações que lá operam e que funcionam, há aqui a associação no Oeste, eu acho que há ZIVs que lá funcionam, no Norte existem ZIVs que funcionam, agora têm todas elas modelos de gestão completamente diferentes, por causa também da questão da propriedade, voltamos sempre ao problema à montante. Obviamente não podemos parar e agora vamos resolver este problema e depois vamos resolver o seguinte, as coisas têm que correr em paralelo, como é óbvio. Mas eu gostava que tivessem essa visão mais abrangente, eu não vou falar de espécies porque estão aqui pessoas que de certeza vão falar delas e dos problemas que têm estes pequenos proprietários, já foi aqui referido. Mas o facto de, há bocado disse que queria manter de qualquer maneira a existência e a possibilidade das pessoas manterem propriedades de pequena dimensão, elas contrastam com tudo isto com que agora estão a propor das grandes unidades, porque as pessoas sentem o direito de posse da sua propriedade de uma forma muito intrínseca, é familiar, estamos a falar de valores que são muito especiais para as pessoas e portanto há que haver respeito por isso, de certeza que terão isso em consideração, mas peço que sobretudo na questão da GIF, que tem sido o meu trabalho nos últimos anos, que nos deem a oportunidade de fazer o nosso trabalho, são mecanismos que existem legislados há 10 anos, é pouco tempo, que não foram publicitados, a não ser pelos técnicos que andam no terreno das associações e das empresas que tentam trabalhar com os proprietários interessados nesses assuntos, que sobretudo, mais do que os problemas de gestão, agilizem a criação das próprias ZIF, por só haver um mecanismo que seja fácil de criação de ZIF, elas continuam a crescer por todo o território e conseguimos ter engenheiros florestais a apoiar a gestão dessas pessoas, conseguem uma floresta mais produtiva, que consegue obedecer a todos os princípios de gestão que aqui se falou, em termos de sociedade, ambiente, culturais, etc. E desde que tenham, lá está o tal Código Florestal e a oportunidade de fazer o seu trabalho, porque em floresta isto não é uma cultura de milho, não é uma cultura anual, são 10 anos, têm 10 anos, no mínimo, para se fazer um primeiro corte no caso do eucalipto e, portanto, é normal que estas coisas levem o seu tempo. Eu sei que são tempos mais longos do que as legislaturas, eu sei que há sempre a tentação de tentar deixar a sua marca ou tentar dar um murro na mesa e acho importante que se dê, porque como eu comecei a dizer, estas coisas já existem, portanto, é só preciso conseguir operacionalizá-las e é isso que eu peço, que se puderem ser vocês que ajudem a operacionalizar isso para que nós façamos o nosso trabalho melhor. Tá? Obrigado.
Muito bem, muito obrigado pela sua opinião. Como é que é este senhor?
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Vasco Campos, presidente da FNAP, Federação Nacional das Associações Proprietárias Florestais, que congrega 40 associações de norte a sul do país, exceto no Algarve, e também da CAUL, Associação Florestal da Beira Serra, com sede no Conselho de Oliveira do Hospital, Distrito de Coimbra. A CAUL é a entidade gestora de 12 zonas de intervenção florestal, em 6 concelhos, congrega cerca de 6 mil proprietários, que têm em média 3, 4, 5 hectares, dividido em média por 10, 12 parcelas. De facto, o colega que falou antes de mim também já pôs o dedo na ferida. Infelizmente, muita gente este verão andou para aí a falar daquilo que não sabe e daquilo que não conhece e depois as mentiras repetidas muitas vezes passam a ser verdades. O que é um facto é que há ZIFs em Portugal que não funcionam, mas há outras que funcionam. E aquelas que a CAUL gera, na sua grande maioria, funcionam bem e só não funcionam mais porque, infelizmente, aquilo que tem vindo a acontecer, ao invés daquilo que nós esperávamos que acontecesse, foi a retirada de poderes à entidade gestora da ZIF. E o que é que as IFs precisam é, efetivamente, mais autoridade. Porque, reparem, o Estado não tem autoridade. O Estado não exerce a sua autoridade florestal nos territórios. Tirando questões muito, a questão, por exemplo, agora do rejar e também, muito lentamente, e a questão do sobreiro, nas outras questões florestais, o Estado raramente exerce a sua autoridade. Então, quem é que é o proprietário que está, quem é o técnico que está mais próximo, qual é a entidade que está mais próxima? É a entidade gestora de ZIF, é essa que diariamente vê, são os técnicos, são os engenheiros florestais, diariamente vêem as coisas que são feitas bem e mal feitas e, portanto, é claro que notoriamente as entidades gestoras das IF precisam de mais autoridade. Eu só lhe lembro que há dois, três anos, foi em 2014, 2 anos e meio atrás, foi vendido pelo anterior governo que se ia fomentar a GIF e apoiar a GIF e fazer com que a GIF trabalhassem melhor, e o que aconteceu foi diminuíram, porque está lá, eu posso comprová-lo, diminuíram a capacidade de intervenção da GIF, nomeadamente nas propriedades abandonadas. Antigamente a GIF podia intervir com um edital, e agora já tem que ser com um despacho do membro do governo da área. Entre muitas outras coisas. Dou-lhe também outro exemplo, que é uma coisa que a mim me faz muita confusão e que não nos vamos calar enquanto isso não for resolvido, é que, repara, os senhores que são florestais, pelo menos os que são florestais, estão dentro destas matérias, conhecem isto. Se criaram as IFs para que haja uma unidade geral de gestão do território, uma lógica comum da gestão do território, claro que obedecendo à propriedade e respeitando sempre a propriedade, se as IFs têm um plano de gestão florestal aprovado, que deu uma trabalheira anos a fazer, com não sei quantas regras que estão estabelecidas nos PROF, se o PGF foi aprovado por todas as entidades, em que define uma política para o território, a que título é que o ICNF aprova aí PGFs próprios de não aderentes, contraditórios à política da ZIF? Portanto, porque é isto que está a acontecer? Porque a legislação é ambígua e não é clara relativamente a esta matéria. E, portanto, isto sabe o que é que faz? Faz com que as ZIF não tenham poder nem credibilidade perante os proprietários. E, portanto, isto não pode ser. Se nós, e vou falar à vontade, por exemplo, eu tenho uma ZIF onde foi definido que a área do eucalipto, porque era o PROF, assim o diria, era para diminuir. A que título é que há PGFs próprios de não aderentes a permitir a plantação de eucalipto? Não pode ser, mas falo do eucalipto porque é a espécie que está sempre agora aí na berra, não tem nada contra o eucalipto, mas de facto é isto que está a acontecer. Portanto, senhores deputados, aquilo que eu queria aqui dizer é o seguinte: o GF, Unidade de Gestão Florestal, não sei se se lembram, em 2003, 2004, porque eu já cá andava nessa altura, as primeiras tentativas de propostas de lei chamavam-se assim, o UGF, Unidade de Gestão Florestal. Portanto, aquilo que os senhores aqui vêm propor não é mais do que as IFs. O que as IFs precisam é de ser acarinhadas, trabalhadas, melhoradas. Poderá haver uma figura, esta UGF, poderá haver, mas terá que ser sempre, uma figura abaixo da área de ZIF, bastante abaixo, para áreas de 100, 200, 300 hectares, onde, olha, eu concordo com esta, por acaso fui há bocado confirmar a Constituição da República, que não tenho o gosto de a conhecer inteiramente, mas concordo com esse arrendamento compulsivo, concordo, porque de facto é preciso fazer alguma coisa. Eu defendo o direito da propriedade até ao limite, mas o direito da propriedade não pode pôr em causa os direitos dos outros proprietários. Gostava ainda também de falar na questão dos sapadores florestais. Os sapadores florestais têm vindo a ser espezinhados, diminuídos ao longo dos últimos anos, porque tiraram-lhe os apoios. O apoio continua a ser o mesmo de 1999, e isto é absolutamente inadmissível. Portanto, o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, a gente fala em sapadores florestais, mas depois o que aconteceu ao longo destes últimos anos foi a diminuição do apoio aos sapadores florestais. E, portanto, quando eu ouço falar em bombeiros florestais, com todo o respeito que eu tenho pelos bombeiros, os sapadores florestais são o melhor conceito que se fez para a floresta. No inverno fazem civicultura e conhecem os caminhos, conhecem os territórios, conhecem os proprietários, conhecem os povoamentos. E no verão fazem o apoio ao combate na continuidade de tudo isto. Portanto, este conceito é um conceito absolutamente equilibrado. Infelizmente, lutamos contra forças muito grandes que fazem, porque isto não é teoria da conspiração, é pura verdade, fazem com que os sapadores florestais tenham vindo a ser espezinhados, diminuídos, o número de equipas a diminuir, as instituições não se aguentam, entregam as equipas. Portanto, pura e simplesmente entregaram as equipas porque não se aguentam. Eu conheço dezenas e dezenas de casos em territórios abandonados e, portanto, os sapadores precisam de ser apoiados e dignificados Eu lembro, dou-lhe só um outro exemplo. Este ano, ainda hoje comentava isso, este ano, pela primeira vez, ouvi falar em reposição de equipamento aos sopradores florestais destruído na época de incêndios. Isso nunca aconteceu até hoje. Quantas mangueiras, quantos carros destruídos, quantas coisas. Portanto, nunca nada disso foi reposto nem ajudado. Depois também queria falar no seguinte. Eu já fiz esta proposta e volto aqui a fazê-la hoje. Cadastro. O cadastro tem uma solução imediata. E, Sr. Deputado, permita-me, aquela história do parcelário é, com o devido respeito, conversa fiada. Porque o parcelário vai dar para 1% ou 2% ou 3%. Porque a maior parte das propriedades de parcelário são propriedades agrícolas. E são para proprietários ativos. Portanto, quem fez parcelários é alguém que faz alguma coisa. Portanto, isso pode ajudar, sim senhor, mas é uma coisa de 1% ou 2% ou 3% e ainda por cima aquilo na bota não vai bater com o perdigote. Sr. Deputado, aquilo que eu proponho é que, com prazo de tempo de 2, 3, 4 anos, seja o que for, os proprietários serem todos notificados para cada um deles apresentar o levantamento do seu prédio nas finanças para juntar à respectiva matriz predial. Ponto final. Se isto for feito, ao longo dos anos o cadastro vai ser feito e cada um assuma as suas responsabilidades. Eu sou proprietário, sou dirigente de uma associação de proprietários, sou presidente de uma federação de proprietários, mas a maior parte dos meus proprietários que estão comigo, que estão connosco, são proprietários que já têm as propriedades levantadas porque já fazem essa gestão. Portanto, aqueles que estão aliados da realidade, que não querem saber, cada um que assuma as suas responsabilidades, porque eu também tenho um carro e também tenho que o declarar e também tenho que ir à inspeção e tenho que fazer não sei quantas coisas. Portanto, cada proprietário que assuma a sua responsabilidade. Por último, e peço desculpas se já estou a ultrapassar o meu tempo, os senhores fazem aqui uma série de propostas. Ainda há pouco aqui o meu colega e colaborador, Fernando Val, me disse e me veio mostrar o PROF, os Planos Regionais da Florestal, a maior parte daquilo que os senhores já aqui propõem, e bem, fazem excelentes propostas, já estão previstas nos PROF. É preciso é aplicar, porque nós não precisamos de leis, nós precisamos é pormenores, mexer aqui, mexer ali em questões de pormenor e fazer aplicar a legislação. Porque isso é uma coisa que também me faz uma confusão muito grande, é esta questão da legislação não ser devidamente aplicada. Por último, e com o devido respeito também por todos os presentes, também não aceito que seja falado como se a certificação fosse resolver todos os problemas. Infelizmente, e aponto o dedo, vou lá mostrar. Conheço muitos casos em que a certificação é uma certificação de papel e que também eu não compactuo com essa certificação, que é uma certificação que não corresponde, que está no papel, mas que depois na prática não se verifica. Ela já foi denunciada algumas vezes e portanto, eu acredito no conceito da certificação, sim senhor, acredito, mas é uma certificação que seja correta, bem feita e aplicada na prática. Não é uma certificação de papel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas compensa com outras intervenções. Mais pessoas? Ali, aquele senhor lá ao fundo. Agora peço só um instante. O Bloco de Esquerda apresentou, ainda em maio, junho, não me recordo exatamente quando, ou em abril, já não tenho bem presente, um projeto de resolução sobre sapadores florestais. Portanto, bem antes da época dos incêndios, aliás, não podíamos prever, nem nós nem ninguém, o que iria acontecer. Esse projeto de resolução está para discussão e para aprovação, onde se defende exatamente aquilo que disse.
Sou Thomas Riepenhausen, tenho um terreno florestal de 4 hectares em Alijó, atrás dos montes, venho primeiro assim falar dessa questão do emparcelamento, porque há uma lei aprovada no ano passado em Portugal a favor do emparcelamento. Há duas variantes, o emparcelamento obrigatório, digamos, pela mão do Estado e outro chamado simples. Eu venho da Alemanha. E na Alemanha, enquanto o país estava dividido, havia dois tipos de emparcelamento. Em 1940 anos 40, 50, no século passado, na Alemanha de Leste, havia um emparcelamento obrigatório com expropriação, etc., chamada coletivização, como na União Soviética nos anos 30. Na Alemanha Ocidental, houve um emparcelamento com muita mão forte do Estado, mas sem expropriações, nos anos 50 e 60. Isso levou a que na Alemanha Ocidental temos hoje em dia propriedades muito maiores. Então eu não percebo, porque em Portugal, quando a maior parte dos partidos gosta muito da Alemanha, esta lei de emparcelamento não é posta em prática. Eu sei que as pessoas não gostam de perder o terreno que é do pai ou do avô, mas temos terrenos encravados, temos terrenos, como já foi dito, muito pequeninos, em muitas parcelas, etc. Isso não dá para trabalhar assim. E não há motivo para não avançar com essa lei. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. E a segunda é sobre a questão das chamadas espécies autóctonas. Eu não defendo nada o eucalipto, estou contente que na minha zona, ali já, o eucalipto está em se muito 1% e não vai subir, não vai crescer porque está muito seco. Mas eu não sou adepto de limitar as espécies que devemos plantar para as chamadas espécies autóctonas. Eu pessoalmente tenho cedro do Atlas, tenho umas 1000 árvores em 4 hectares, eu tenho também pseudotsuga muito poucas, estou a experimentar. Temos no Marão o cedro do Atlas, temos em Vila Pouca da Aguiar pseudotsuga num estado excelente, há 60 ou 70 anos. Quer dizer, limitar-nos às árvores que estão, quer dizer, ao passado, não é próprio para um partido como que se quer da esquerda radical. Então eu acho que podemos abrir a mão dessa teoria das árvores autóctonas. Temos que plantar aquelas árvores que se adaptam ao terreno e, neste caso, nestes dois casos, tanto dos cedros como dos pseudotsuga, têm grandes vantagens em relação ao pinheiro na minha zona, porque não são tão sujeitas aos incêndios, porque têm outro tipo de agulhas, produzem mais sombra, têm uma madeira muito mais valiosa, têm revoluções mais longas, quer dizer, são só vantagens e eu acho que é muito importante, na minha zona, o país todo não conheço, reduzir o impacto do pinheiro bravo e plantar árvores consideradas não endógenas, quando se dão. Senão, não. E então, eu acho que esse assunto não precisa de ser tratado na vossa lei. Isso está nos PG, nos profs, como o senhor disse. Os profs têm uma lista exaustiva de espécies e têm mais abertura que vocês têm. Então, seria um retrocesso. Obrigado.
Muito obrigado. Ainda bem que registou o enorme afeto que existe no Bloco de Esquerda, sobretudo pela senhora Merkel, como calcula. Mais intervenções? Quer falar? Sim, faz favor.
Boa tarde. O meu nome é Rui Igreja, eu venho em representação da UNAC e da Achar também. Eu não podia deixar para iniciar a minha intervenção de constar que este assunto, pelo menos pela classe política, é sempre tratado a partir de agosto até outubro, novembro, e depois o assunto geralmente cai no silêncio. Mas isso era importante. Isto é o Bloco e todos os partidos políticos. Atenção, não é o Bloco. Isto era uma... Não podia deixar de passar esta oportunidade para manifestar e para manifestar este caso. Qual a constatação? Isto depois reflete numa coisa que nós estamos um bocadinho preocupados e bastante apreensivos relativamente às medidas que se anunciam em outubro no famoso Conselho de Ministros que vai acontecer, que geralmente isto assim à pressa dá sempre disparado. Portanto, as coisas não são pensadas e são decisões tomadas a quente. E geralmente nunca dá bom resultado, mas cá estaremos para depois verificar e constatar o que é que vem aí. Deste documento todo que está aqui, e aliás já foi falado, aqui não há, para já nós subscrevemos alguns deles, evidentemente, mas nada disto é propriamente novo. Portanto, há coisas mas que não deixamos de aplaudir. A única coisa que de certa forma, porque os corredores ecológicos já existem, o combate às invasoras também já existe, os fogos, infelizmente, já existem. Portanto, há aqui, portanto, estas questões são todas já muito, muito, muito faladas e estão escritas, ou em planos. Bom, aqui, de facto, uma coisa, eu não percebi isso, de facto, eu fiquei na dúvida, é qual é que é a posição do Bloco face ao aumento da área do eucalipto. Tem dúvidas? Eu fiquei com essa dúvida. Por um lado diz que não, mas por outro lado, Pedro sempre diz que sim. Isso é que é a grande dúvida e no nosso entender, a questão do eucalipto em si, que é de facto a novidade aqui, que é o que está em causa, é a proibição de aumentar a área do eucalipto do país, o que está em causa, é um assunto que é muito importante. De facto, aí nós, portanto, na nossa posição é que nós somos completamente contra esta suspensão. Isto entendemos, evidentemente, que pode haver aqui alguma revisão de alguns pormenores, mas a questão do eucalipto, face à sua importância económica, terá sempre que passar, ou seja, qualquer solução que exista numa reestruturação que venha a ser feita tem que contar obrigatoriamente com esta espécie. Por todos os motivos que já foram aqui falados, questões económicas, questões basicamente económicas. Portanto, isso é a nossa posição relativamente ao assunto, a este assunto. Este assunto do rejar podia perfeitamente ser, ou aproveitar-se, aliás, que estamos em plena revisão dos PROFs, podia-se perfeitamente aproveitar, e região a região, inclusive, temos essa oportunidade, se podia aqui fazer aqui algumas alterações, se fosse o caso. Por fim, duas questões que eu acho que também deveriam ser faladas e pelo menos duas não ouvi falar aqui ainda. O modelo que falam aqui é percorrido várias vezes relativamente à questão de passagem de alguma decisão para as autarquias, é perigoso, já existiu, demos mal com ele, o setor deu-se muito mal no passado com ele. E porque depois começa a ser, cada município decide em função das suas, bom, qualquer coisa, e é um modelo, pelo menos da nossa parte, não nos demos nada bem com este modelo em termos de política florestal. Por fim, não podia também deixar de falar de que quando há uma preocupação tão grande relativamente à questão dos incêndios florestais, e também há que assumir essa responsabilidade de quem a tomou, que foi o atual governo suspendeu uma medida que tinha objetivamente medidas de prevenção florestal, nomeadamente a 813 foi suspensa e até hoje ninguém fala do assunto. A responsabilidade deve ser tomada por quem a tomou, por suspender uma medida que continha muito importante nesta área do combate e de prevenção de fogos florestais, principalmente na parte da prevenção, e que até agora não há nada, não existe nada, e não existe qualquer decisão relativamente às candidaturas que estão neste momento apresentadas. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, faz favor.
Boa tarde a todos. Tiago Monteiro, da Associação de Defesa da Floresta do Minho, em Braga. A minha intervenção inicial foi algo esvaziada no decorrer da intervenção de alguns colegas, mas eu de todo modo reforço aqui a importância de atualmente se reverem, estão em fase de resolução de alteração os planos regionais de ordenamento florestal. Portanto, seria uma boa altura para se rever as suas orientações e estratégias em cada região, não é? Sem nunca esquecer de que nos pequenos proprietários a obtenção de lucro é o que lhes motiva para a gestão florestal. E eu acho que também o princípio de uma boa gestão florestal prende-se com a multifuncionalidade da floresta. E aqui, no meu entender, o grande objetivo será para cada local se escolher ou as funções adequadas para dar a máxima, o máximo rendimento, não só produtivo, mas ambiental, ecológico, desses mesmos locais. Relativamente às equipas sapadores, também vou ao encontro do que foi aqui dito. Nós temos 4 equipas sapadores. Uma equipa de sapador, de sapadores florestais, está constituída desde 2004. No ano passado iniciou-se um processo de reestruturação a nível de equipamentos, bem como substituição de viaturas. Nós temos uma viatura que anualmente nos custa imenso a fazer a sua manutenção e nos dá vários problemas, quer a nível da atuação do plano de atividades para o ICNF, bem como as outras entidades, e também aqui propunhamos ou perguntamos o porquê de não continuidade dessa medida. Agora, outras duas questões. Nós temos uma área associada de cerca de 15 mil hectares de área comunitária, que eu creio que devido à sua especificidade deve ser tratada de um modo algo diferente. Quando se começou a falar da ZIF, já havia, em sede de conversação, grupos de baldio. Esses grupos de baldio foram mantidos em banho-maria e depois dissolvidos e reconvertidos em ZIFs. Eu creio que se pudesse, neste momento, olhar de uma forma diferente, porque, principalmente na nossa realidade, misturar proprietários privados com comunitários causa-nos transtorno a nível da gestão comunitária agrupada para a obtenção de um ordenamento de maior escala. Portanto, eu aqui propunha também a debate e a discussão a reposição de grupos de baldio. E uma outra questão, dito assim, desculpa, mas dito assim de um modo cru, qual é o papel do ICNF atualmente? Eu digo isso também porque nós temos baldios em congestão. O ICNF, pelo menos nas nossas áreas, não tem capacidade de gestão a nível de recursos humanos. Portanto, não podemos dizer que eles atuem favoravelmente a nível da gestão. Mas a quando, e por exemplo, de uma candidatura, é preciso o aval deles. Ou seja, eles atuam na gestão.
E para fora o lucro.
Exatamente. Portanto, será conveniente manter este tipo de funcionamento do ICNF? E como eles também têm outro tipo, além de outras, mas um grande tipo de função, que é a nível de fiscalização. Não havendo recursos, a fiscalização também é afetada. Portanto, eu creio que talvez se devesse discutir qual agora o papel que se quer dar ao ICNF nesta atual conjuntura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só já agora a propósito de baldios. Na primeira legislatura, portanto, antes da pausa de verão, foram aprovados alguns projetos de nova lei dos baldios que estão para discussão na Comissão de Especialidade, no sentido de encontrar um texto único. Portanto, tudo o que tem a ver com a gestão dos baldios vai ser, com certeza, e aqui com certeza, é mesmo com certeza, vai ser alvo de uma nova lei dos baldios. Porque os projetos que existem, um do Bloco de Esquerda, um do PCP e um do Partido Socialista, e, portanto, penso que será possível encontrar um texto único para que haja uma nova lei dos baldios a curto prazo, digamos assim. Mais inscrições, por favor.
Boa tarde a todos. O meu nome é Luís Calim. Estou em representação da... Luís Calim. É um nome esquisito, da ascendência árabe. Em representação da Confagri e da Fena Floresta. Ora bem, relativamente ao documento por vós apresentado, tenho aqui duas correções. Uma é que não existe o fundo de fomento florestal. Neste momento o que existe é o fundo florestal permanente, que está aqui referido. E outra é aqui que vocês, em duas vezes, de forma diferente, colocam, uma vez é notoriamente abandonado, falam dos terrenos, e outra vez em... é evidente sinal de abandono. Pronto, esta definição, eu sei que o espírito do documento é bastante humilde e acho que também tem sido a postura aqui de todos os meus colegas. Nós já nos conhecemos todos há alguns anos e estamos aqui a tentar trazer algumas ideias que nós temos, que achamos que são as melhores. Não sabemos se são as melhores, mas é o que nós acreditamos e que pensamos. Por isso eu se calhar vou dizer algumas coisas diferentes de outras pessoas que já falaram e algumas iguais. Relativamente à certificação florestal, eu ia começar por aí. Eu, para mim, a certificação florestal tem aqui uma vantagem do ordenamento e da logística florestal. Ou seja, não é para resolver os problemas de gestão. É simplesmente quando vocês falam em unidades de gestão florestal, e houve muita gente que falou em ZIFs. Para mim, por aquilo que eu vejo nos nossos grupos que pertencem à Confagre e à Fena Floresta de gestão florestal, o que nós vemos é que melhoram a gestão numa ótica da comunicação, da otimização dos recursos, de uma melhoria e de um conhecimento de boas práticas. Ou seja, isto é que é para mim a mais-valia, e depois fazem isto porque depois têm a valorização do preço. Mas esta prática da gestão florestal é, para mim, a mais-valia. E isto entra em conflito ou em complemento, depende da perspectiva, para mim é complemento, com as ZIFs ou com as unidades de gestão florestal que vocês chamam aqui. Eu, para mim, vou chamar ZIFs, vou deixar de chamar de unidade de gestão também. As ZIFs, ou seja, as zonas de intervenção florestal, aquilo que nós, que foi definido como agrupamento de proprietários, como se fosse uma freguesia florestal, como se fosse faz-se uma linha e define-se aqui, quem está aqui dentro, está dentro da ZIF. Quer seja aderente, quer não seja aderente, mas eu sou proprietário e tenho dois terrenos dentro daquela ZIF e depois tenho três terrenos fora daquela ZIF. E eu, quando vou cortar madeira, eu quero cortar, se calhar, ao mesmo tempo, porque se calhar estou à mesma altura de corte, ou quando vou limpar, e se calhar, quando quer plantar, também quer aproveitar o fator escala. Ou seja, a certificação florestal dá-me esta vantagem de eu não ter que pertencer àquela linha ou àquele polígono que foi criado, chamado ZIF. Pronto, esta é uma vantagem que há. O outro modelo, e que a Confagri defende, conforme vocês devem imaginar, é o modelo cooperativo, que é as pessoas juntarem-se pelo modelo cooperativo e criarem uma cooperativa florestal. Nós temos 22 cooperativas florestais em Portugal, temos casos lá fora de grande sucesso, temos alguns casos em Portugal de sucesso, outros casos de cooperativas florestais na ótica da produção, mas na ótica da prestação de serviços, como se fosse uma associação. Por isso chamamos, e é o nome de OPF, Organização de Produtores Florestais, porque reúne as duas, as associações e as cooperativas, e funciona nessa forma de união dos proprietários. Pronto, esse modelo, nós queríamos enfatizar hoje aqui, que é um modelo que deve ser, e gostámos de ouvir quando falou, que é um modelo que deve ser privilegiado, que deve ser uma oportunidade também para transformar as GIFs ou o grupo, a gestão agrupada em cooperativas. Deve haver essa oportunidade, não só para sociedades gestoras, ou seja, não só para empresas, não deve ser limitado a isso, mas deve ser ou uma oportunidade, sociedades gestoras ou cooperativas, e as pessoas decidirem aquilo que querem ser. Quanto ao documento que vocês disseram, também não concordamos, foi aqui referido, não concordamos que as autarquias locais, vocês também referem duas vezes, uma é que o ICNF, aqui no quarto, a seguir ao ponto 3, exatamente. No penúltimo parágrafo da primeira página, dizem que as ações de arborização e rearborização e densamento são sujeitas à elaboração de projetos e deverão ser avaliados pelo ICNF. Avaliados. E depois, na página a seguir, dizem que as autarquias locais devem ter uma intervenção relevante na avaliação dos projetos. Ou seja, estão aqui a dizer as duas coisas. A nossa ideia é que deve ser o ICNF a avaliar. Só o ICNF. Porque às vezes as autarquias, primeiro, não têm todas técnicas florestais. As autarquias não têm todas competência e capacidade para avaliar o que é que naquela região, ou o que é que em Portugal neste momento se deve e como é que se vai plantar, quais são as melhores práticas. Então, nós colocávamos as autarquias, isto é a nossa ideia, que pode ser ou não o melhor, mas é a nossa proposta. As autarquias na fiscalização, no acompanhamento das operações, mas não na parte de avaliar se o projeto deve ou não ser feito. Isso deixávamos, conforme já pertence, e foi uma mudança dos últimos anos, ao ICNF. Relativamente ao eucalipto, eu também não queria deixar de falar que acho que se tem extremado posições nas últimas semanas, principalmente. Tem havido as duas posições muito radicais, que era o rejar era a liberalização e agora vai-se proibir totalmente de haver área de eucalipto. Eu ouvi muitos anos as celuloses e a indústria e a CELPA dizer que queriam diminuir a área de eucalipto. Ouvi muitas vezes dizer isto em seminários, que queriam era uma melhoria de gestão das áreas que há para aumentar a produtividade. E eu concordo, e a Confagri sempre concordou com isso. Agora, Como está na proposta de lei do Governo, eu não sei se ainda vão a tempo de tentar influenciar, e espero que sim, mas como está na proposta de lei que foi enviada às federações e às confederações, é proibição liminar de plantar eucalipto. É algo, nem falam em árvores de espécies de curta rotação, nem de talhadia. É a palavra eucalipto, claro, vão discriminar uma espécie, independentemente de onde ela seja plantada ou que possa ser plantada, e está lá escrito que é proibição de plantação de eucalipto. Isto é uma... Eu acho que é... Primeiro, pode ser um tiro no pé, porque vai ser a primeira oportunidade de qualquer outro governo, e os governos mudam. Eu, em 6 anos da Confagri, já tive 5 secretários de Estado das Florestas com quem trabalhar. Ou seja, isto... Há sempre alterações de governo e de secretários de Estado. À primeira, vão revogar simplesmente essa linha, que não acho que seja o que o Bloco de Esquerda queira. Ou seja, se o Bloco de Esquerda quer uma melhoria da gestão florestal, deve-se aproveitar esta oportunidade para tentar realmente fazer uma melhoria da gestão florestal, tentando haver consenso ou tentando haver alguma definição para aquilo que nós queremos. A nossa proposta é que se liga aos PROF, e é a nossa proposta, e acho que de muita gente que está aqui na sala, é que não se vá ao rejar definir o que é que se quer plantar ou não plantar, mas que seja os PROF a definir na região o que é que se deve ou não plantar e com que aumento da área e com que diminuição da área. Eu creio que é tudo o que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado.
Posso só dizer uma coisa?
Sim.
Desculpa lá, até porque estou aqui à frente do Vasco. O parcelário florestal. Ora bem, nós... O parcelário florestal. Eu acho, nós achamos todos, que o Conselho de Ministros que vai haver, vai haver aí alguma novidade sobre isto e vai haver algumas decisões sobre as delimitações, o cadastro, a identificação das parcelas. O que nós achamos é que não deve ser algo feito, ou seja, nunca foi feito nada, entre aspas, foi feito muito pouco nos últimos anos, e achamos que não deve ser tudo de repente. Achamos que deve haver, acho, faseadamente, que não precisa de ser localmente, pode ser faseadamente a nível global, mas a identificação das parcelas. Eu entendo completamente o que o Engenheiro Vasco disse, das pessoas serem obrigadas a ir lá, mas isso tem custos, por vezes, muito elevados para a pessoa, porque são parcelas muito pequenas e tem custos. Eu não sei o que é o melhor, eu não tenho uma proposta alternativa para isso. Certo, certo. Mas se uma pessoa tem 7 terrenos ou 8 terrenos pequenos, uma pessoa com baixos recursos ter que ir comprar marcos, ter que ir pedir alguém para ir lá, geógrafos e engenheiros florestais para irem lá delimitar as suas parcelas, nós achamos que isso vai ser muito difícil. Pode-se ir tentando, incentivando as pessoas a fazer uma delimitação das suas parcelas. Não acredito nestes valores de 1 milhão por concelho, não acredito nisso, é bem mais. Bem mais. Nós achamos que o parcelário podia ser uma ótima ferramenta para se começar a fazer a identificação das parcelas florestais. Nós acreditamos nisso. Obrigado.
Bem, muito obrigado. Está o senhor lá de fundo.
A Fundação, não preciso. José Lobato, sou presidente da Associação de Defesa da Floresta do Minho, Braga, que estou aqui com o meu colega Tiago. Queria alertar... Queria só pronunciar-me sobre aqui duas ou três questões e o registro, inclusive, está aqui englobado, que é para a preocupação que nós temos, nesta altura, para a tendência da política de municipalização da floresta. Portanto, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ouviu-se recentemente a ministra da Administração Interna dizer que as propriedades abandonadas seriam revertidas para a gestão pública, que subentende para as câmaras municipais. Fala-se, inclusive, num projeto de lei dos baldios do Partido Socialista, que vai no sentido também de que as áreas comunitárias que não tenham gestão passam para as câmaras municipais, ou podem passar. E temos, inclusive, também em relação às equipas sapadoras florestais, um projeto do Partido Socialista que também vai no mesmo sentido. As câmaras municipais começam agora a fazer, coisa que não era, até aqui não era assim, começam a poder fazer candidaturas também, quando elas abrirem as equipas sapadoras florestais. Portanto, começa a haver aqui uma concentração de política florestal nas câmaras, que eu tenho, para já, estou em desacordo com isso, do ponto de vista pessoal. Segundo, tenho dúvidas que a maioria das câmaras tenham capacidade para isso. E aqui engloba-se precisamente esta questão do registro. Estas pequenas propriedades, e que aqui o colega acabou agora de colocar há um bocado, por vezes não são registradas precisamente por isso, é pelas debilidades económicas das pessoas. Portanto, são pequenos proprietários. Às vezes tem mais valor, paga mais nas finanças para fazer o registro do que o valor da própria propriedade em si. E agora, para melhorar a questão, agora a Câmara chega lá, rouba-lhes a propriedade e aí está tudo nosso agora, não. Eu sou defensor do direito de propriedade até ao fim, como é evidente. Estou de acordo que tem que haver regras, estou de acordo que tem que se ultrapassar estas dificuldades que existem de desconhecimento. Mas, se calhar, é necessário é que o Estado crie condições, crie medidas de apoio que permita que estas despesas não sejam feitas para que as pessoas possam fazer esses registros. E se calhar começa por aí. Ora, é preciso haver vontade política, na minha opinião, para que estas coisas se resolvam e acho que é o momento certo, tendo em conta que isto está tudo em discussão nesta altura, é o momento certo de passar em passos no sentido de resolver estes problemas. A questão do eucalipto é assim, isto não pode haver 8 nem 80. É evidente que não pode continuar-se e independentemente de tudo que aqui já foi dito, que eu estou de acordo, em termos da rentabilidade, inclusive do pequeno proprietário. Mas isto não pode ser de forma desordenada, ou melhor, não pode ser de qualquer forma, mas não podemos viver na República, na anarquia, vamos lá ver. Então, se existem os profs que definem o que é que pode ser plantado em cada uma das regiões agora, altera-se tudo e toda a gente pode plantar o eucalipto de qualquer forma efetiva. Não pode ser. Isto, de facto, tem que se cumprir aquilo que já existe, de forma que haja ordenamento sustentado e que não tenhamos estes problemas. Pronto, é isto.
Muito obrigado. Mais intervenções? Aquele senhor lá do fundo.
Obrigado por terem aceitado a minha proposta de vir aqui.
Não se importa dizer o nome?
Chamo-me Paulo Cavaleiro, sou gerente de uma empresa 100% privada, sem subsídios, de 18 trabalhadores florestais e que eu pessoalmente e mais alguns colaboradores meus, todos os colaboradores meus, que fazemos combate a incêndios durante 2 meses e meio. Eu sou mais na área especialista mesmo em primeira intervenção, sou chefe de uma brigada heli-transportada, assim como tenho outros elementos da minha empresa que são chefes de brigadas heli-transportadas, como terrestres. Eu parece que quando estou-se aqui a falar, parece que já está tudo decidido, porque a gente viemos aqui só opinar, conversar aqui, beber uns copos, porque já, acho que já está tudo decidido, pelo menos alguns que falaram já está tudo decidido. Mas, no entanto, eu vou... Desculpe, é alguma linguagem minha? Eu não sou licenciado, sou um indivíduo com a motosserra nas mãos, faço inventário, faço muita coisa e tenho aqui a obrigação de defender pelo menos os colaboradores da minha empresa, no mínimo isso. E eu quero saber como já o Estado tem acabado com o trabalhador florestal, o Estado, os guardas florestais, que não queiram também acabar com os trabalhadores florestais. Os florestais têm direito a trabalhar, têm direito a receber o seu ordenado, a ter trabalho, para pagar às suas famílias, a alimentação, a educação aos seus filhos e a saúde. E o que vejo que isto vai acontecer é que vão parar a floresta. Porque hoje em dia, a única fileira, e eu estou aqui a dizer à vontade, diga quem, a única fileira que realmente investe na floresta tem sido a fileira do eucalipto. Todas as outras, a do pinheiro está à espera dos subsídios que alguém plante pinheiro, e a do sobreiro, estagnada, mas tem com muitos subsídios, eu já plantei ainda em 2015, plantei 400 hectares de sobreiro, foi tudo com subsídio. Enquanto que na parte do eucalipto não é com subsídios, é investimento privado, é uma mais-valia para o país. E eu queria dizer é isto, é que não punem uma fileira que investe, ensina boas práticas, limpa a floresta, faz proteção florestal, tem 300, 400 homens a combater incêndios durante o ano inteiro, gasta 3 ou 4 milhões em combate florestal, faz prevenção e agora todos os outros vão acabar com uma fileira, tentar retardar a fileira para subir as outras fileiras. Não, acho que não seja justo. Porque nós, as empresas que trabalhamos para essa fileira, que eu também trabalho para todas as fileiras, mas essencialmente para a fileira que neste momento está no mercado, que nos dá trabalho, que dá acesso. Eu, em questão de brincadeira, ainda há bocadinho, isto, a gente andamos aqui na corda bamba. é que o trabalhador florestal é, no inverno, chuva, tem que andar a trabalhar com chuva, porque nós não trabalhamos debaixo de alpendres. Bem a neve, temos de trabalhar ao pé da neve. Bem o frio, temos de trabalhar com frio. Bem o calor, temos de trabalhar com calor. Durante o verão, arriscamos a nossa vida a combater incêndios. E agora, os governos querem, ainda por cima, acabar com a profissão. Ah, pá, não queremos trabalhadores florestais, vamos parar a floresta. Que é o que, parando a reflorestação do eucalipto, é a mesma coisa que parar a floresta. Não tenham dúvidas nenhumas que é isso que vai acontecer. Pois quando vêm os incêndios, falam nos incêndios, falam nos incêndios quando arde, quando não arde, não falam. Mas quando agora falam com estes incêndios, isto, o problema não é a floresta não tem culpa nenhuma dos incêndios. O problema da floresta, que é mais a norte, porque aqui nesta zona nem há muito, é um problema social, é um problema da administração pública, é um problema de justiça. Todas as pessoas que são apanhadas a pagar fogo têm que ser penalizadas, não pode. Nós em 2013 apanhámos um incendiário, ou terceiro incêndio que estávamos a atacar com ele, apanhámos um incendiário, detemo-lo, veio a GNR, levou, outro dia andava à solta. Então, não pode ser, não pode ser. Se querem isso, toda a gente, pronto, abandona a floresta. E como é que é dizer? Nós, quando vamos para um incêndio, nós arrancamos, somos chamados em primeira intervenção. Nós não estamos, independentemente, seja eucalipto, pinheiro, sobre o que nós queremos, pelo menos haja alguma coisa perto em que esteja limpa, para podermos fazer a primeira intervenção. E depois é o número de ignições. Nós, a nossa brigada, a minha brigada em Conceição é em Valongo, Porto. Nós, até o dia 6 de agosto, nós tínhamos 100% das chamadas, que nós fomos chamados em 100% na atuação. Apagávamos, extinguíamos o incêndio. Quando chegávamos ao mês, já iam só fazer rescaldo. 100%, não estou obrigado, 100%. A partir do dia 7, com 200 ignições ali à volta, quem é que consegue fazer a intervenção? Esteja a floresta limpa, esteja ela suja, ela é arnamento, seja pinheiro ou eucalipto. O problema é social, é um problema social da sociedade. Nós temos, mas é aqui como irmos para as escolas, fomentar que se deve proteger a floresta, devemos fazer outras coisas a nível social, não é pensar logo agora, radicalizar, é para o eucalipto é caro, pois arde-se, vou lá deitá-lo. Agora, não podemos penalizar uma estrutura que é fileira do eucalipto. Eu tenho que repetir isto porque isto é a realidade. São eles que tentam fazer boas práticas, certificam a floresta. Eu, quando comecei a empresa, éramos dois trabalhadores há 22 anos. Hoje somos 18. Era trabalho precário no início. Trabalhava 4 dias, 5 dias. Hoje eu tenho 18 pessoas que estão no quadro efetivo da minha empresa. Precisam de trabalhar. Elas não precisam estar em casa. Não precisamos de trabalhar. E o governo não tem o direito. Não tem o direito de pôr estas pessoas em casa. Não tem o direito. Tem que deixar o mercado trabalhar. Há uma parte do mercado que tem que trabalhar. Posso pôr em subsídio a quem quiser, mas o mercado tem que funcionar. O mercado tem que funcionar. Porque senão as empresas privadas como não trabalham com subsídio. Eu não tenho subsídio, não tenho que comprar nenhum trator com subsídio. Eu não tenho nenhum homem meu pago com subsídio. Os meus homens são 100% pagos do meu procura de trabalho e do trabalho deles, que são bons trabalhadores. E eu devo-lhe a eles estar aqui a representá-los. Porque eles são bons funcionários e têm direito ao trabalho. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Mas...
Luís Dias, produtor florestal, perdão, produtor florestal em Grândola. Também diretor da Associação de Agricultores de Grândola. Depois desta acalorada intervenção que eu felicito, porque acho que uma série de número de pontos, acho que tem toda a razão e traduz no fundo aquilo que é uma situação real, e a situação real é aquela com que nós nos confrontamos dia a dia. Eu gostaria de, partindo do princípio de que esta ação surge na sequência do período de incêndios e das consequências que ele tem tido para o país, gostaria de vá lá em 5, 6 minutos, tentar resumir um conjunto de ideias e deixar algumas sugestões e também tentar centrar um bocadinho a conversa e o debate em 3 ou 4 pontos que me parecem importantes. A primeira questão, eu li com atenção, com a maior atenção, o vosso documento, e uma das coisas que me ressaltou à vista foi que, na sequência deste ano dramático, era necessária uma intervenção na legislação. Ora, este é o primeiro ponto, e é um dos que nós estamos em desacordo. A primeira coisa que eu acho necessária é uma intervenção no terreno, porque intervenção na legislação é aquilo que nós temos tido por diversas vezes, especialmente a seguir a anos em que, por infelicidade, nós temos áreas ardidas muito consideráveis e muitas vezes a lamentar perdas de vidas e perdas de bem muitíssimo acentuadas. Ora, em relação à realidade, nós somos confrontados com várias questões estruturais que não se alteram com relativa facilidade. A primeira delas, nós temos um clima difícil e, portanto, aquilo que podemos prever no futuro são situações deste género ou mais complicadas, dependendo, de certa forma, da sorte que possamos ter e também de alguma atuação que possamos ter. Em termos de terreno, nós temos que separar aqui duas questões. Nós não podemos continuar a falar sistematicamente em incêndios florestais quando os incêndios não são florestais. Os incêndios existem e ardem sistematicamente parcelas em que há povoamentos florestais. O que nós temos de facto incêndios em espaços rurais, temos um desordenamento do território enorme que condiciona drasticamente a intervenção ao nível do combate, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se de que, e fala-se muito na floresta suja e na obviamente que a floresta suja ou cheia de mato tem um papel fundamental na propagação dos incêndios e na forma como eles se crescem. Não tem quase nenhuma importância nas razões porque o incêndio se inicia. Se nós olharmos para os números deste ano, que ainda não estão completos, só temos até 15 de setembro, salvo erro, e o tempo seco continua e os incêndios continuam a existir, embora com menos frequência e menos intensidade, mas nós temos um número total de quase 12 mil ocorrências, temos 146 mil hectares de área ardida, dentre eles temos 78 mil hectares de matos e 67 mil hectares de povoamentos. Nós não podemos ter 11 mil ou 12 mil ocorrências, tal como se dizia aqui há pouco. Há um problema que eu não sei se é social, mas é seguramente um problema comportamental muitíssimo grave. Nós termos dias em que chegamos a ter 500 e 600 ocorrências não é normal, não é aceitável. Há um problema grave na cabeça destas pessoas. Um trabalho feito pelo ICNF entre 2013 e 2013 revela que, dos incêndios que foram alvo de investigação, 50% concluíram sem margem para dúvida que tinham a ação criminosa. Para além disto, sabe-se, é um número aceito por todos, e as estatísticas assim o dizem, mais de 98% dos incêndios têm origem na atividade humana, seja ela qual for, seja por dolo, seja por negligência, seja por azar, mas têm a ver com a atividade humana. Quer isto dizer que, levado ao extremo, 98% dos incêndios seriam evitáveis? Há bocadinho, o Sr. Paulo Cavaleiro, é assim que eu retive o nome, dizia que, enquanto o número de ocorrências foi um número relativamente baixo, a coisa conseguiu-se mais ou menos controlar. O problema é quando a coisa se descontrola a partir de um determinado nível. E como é que a coisa também, porque é que a coisa também se descontrola? Além do número elevadíssimo de ocorrências, nós temos, e porquê? Porque se nós formos ver ao nível da sensibilização, da prevenção e da fiscalização, nós temos neste momento falhas inquantificáveis, falhamos em quase tudo, ou pelo menos a nossa ação, ao nível público sobretudo, que é quem tem esta obrigação, que os privados têm obrigações, a parte pública também as tem, e a este nível as coisas falham, eu não diria completamente, mas falham realmente em grande escala. Continuando na questão da realidade, e falando a seguir ao desordenamento do território, nós temos, ao nível florestal e ao nível dos espaços rurais, temos uma razão muito forte que tem a ver com a perda de rentabilidade. Há uma perda de rentabilidade nos espaços rurais, as zonas de solos mais pobres, mais interiores, com menos capacidade, é notório um enorme envelhecimento da população, os novos saem para outras áreas, perde-se dinheiro em praticamente tudo, porque senão, se as pessoas conseguissem ganhar dinheiro com a exploração que lá se faziam, elas não saíam de lá. Portanto, há uma perda sistemática de rentabilidade, basta nós olharmos para os preços das matérias-primas florestais de hoje e compararmos com aquilo que eram há 20 anos atrás e olharmos para os custos dos fatores de produção e fazemos uma conta simples, se faz com a ponta do lápis, e podemos calcular da perda de rentabilidade que existe. Temos uma questão que tem a ver com a pequena propriedade, obviamente muitíssimo acentuada no centro e norte do país, que não se resolve com nenhum decreto-lei, nem se resolve em 5 nem em 10 anos. A esse nível, acho que a primeira coisa que é importante fazer é impedir que ela se divida mais. Esse é o primeiro passo, porque ela continua a dividir sistematicamente, embora muita gente nem saiba bem onde ela é. Mas se há um espaço que tem um hectare, se houver 4 herdeiros, ela é cortada em mais 4 bocados. Portanto, passamos de 10 mil metros quadrados para 2.500. Portanto, esse é um primeiro passo. E depois, obviamente, temos que tentar fazer, eu não tenho uma resposta para isso, mas temos que tentar procurar que elas comecem a agregar, seja pela criação das tais unidades de gestão, podemos chamar o que quisermos, que não é de facto nada de novo, mas que, em alguns casos, há estruturas dessas, zonas de intervenção florestal que funcionam. Há outras que não funcionam. Na minha opinião, há algumas delas que estão grandes demais. Há uma escala que as coisas deixam de ser possíveis. Mas, obviamente, que aí tem que se ter alguma atuação. Há um nível... A questão do cadastro. A questão do cadastro é, em muitos casos, para mim, uma... Não será verdadeiramente uma falsa questão, mas não é a questão do cadastro que determina... E mais uma vez sublinhando, partindo do princípio que nós estamos a falar que a base da conversa e as razões da conversa têm a ver com incêndios florestais, não é a existência de cadastro ou não que vai resolver a questão dos incêndios. Obviamente que a longo prazo, e é importante que um Estado saiba quem é o dono do seu território, a longo prazo ela pode ter alguma influência, especialmente em todas as ações que visem a promoção de alguma política, de alguma ação que possa alterar a situação. Em relação às obrigações ainda, nós temos, e a matéria de legislação, praticamente tudo definido em termos de obrigações. Se nós olharmos para aquilo que é o Decreto-Lei número 124 de 2006, atualizado em 9 e atualizado em 11, estão lá definidas praticamente as obrigações de toda a gente. As obrigações das câmaras, as obrigações das empresas que... sejam elas públicas ou privadas, que gerem vias de comunicação, rede elétrica nacional, as linhas de caminho de ferro, etc., etc. Também estão as obrigações das pessoas que são detentores de instalações, ou casas, ou instalações fabris, ou seja lá o que for, em espaços rurais. Isto está lá tudo escrito. Não é preciso mudar nada. O que é preciso é fazer cumprir. E aquilo que nós temos visto nos últimos incêndios, e convém sempre sublinhá-lo, provavelmente a opção é correta e não podia ser outra, é que houve uma adoção pela parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, uma hierarquização de prioridades que tem a ver com, primeiro, defesa de pessoas, segundo, defesa de bens, e depois a seguir vai o resto. Com a consequência de que, com o enorme desordenamento de território que nós temos, com casas por todo o lado, a ninguém cumprir aquilo que diz no Decreto-Lei 124, ou seja, a criação de faixas de gestão de combustível, limpar as casas à volta, tudo isso, nós assistimos a propagações muitíssimo rápidas dos incêndios, com os bombeiros normalmente presos na proteção das casas, os incêndios atingem uma dimensão tal que depois mais ninguém os segura. É fundamental que, por parte destas entidades, e eu sei exatamente o que é que estou a dizer e conheço perfeitamente e posso dar N exemplos sobre isto, de estradas nacionais, de IPs, em que nem sequer é limpo um metro para o lado. E muitas vezes, a lei é obrigar que sejam 10. E muitas vezes estes pontos seriam o suficiente para, como dizia o senhor Alain à ponta, termos uma zona mais ou menos limpa para iniciar um combate ou para parar uma frente. Nada disto é feito. Para terminar, que já vou longo, uma referência a três questões. Uma ao ICNF, outra às autarquias e outra ao tão afamado Rejar. Em relação ao ICNF, o CNF foi talvez dos organismos da administração pública portuguesa que sofreu mais alterações desde que existe. Eu aqui há um tempo atrás fui convidado a participar numa sessão que houve aqui na Assembleia da República, ali do outro lado, para poder participar tive que fazer algum trabalho e concluí que portanto, isto foi criado, a Direção-Geral de Florestas, na altura chamava-se outra coisa que eu agora não me lembro, foi criada ainda no tempo da monarquia e até ao 25 de Abril sofreu, salvo erro, em 150 anos sofreu 3 ou 4 alterações orgânicas. Daí para cá já sofreu para aí umas 30. E portanto é um organismo mutante, está constantemente em alterações. E normalmente cada alteração que é feita sai sempre pior. Sai sempre pior. Numa perde um braço, noutra perde uma perna, na última grande alteração perdeu as mãos que podiam fazer alguma coisa, as estruturas em termos de locais são cada vez menores, quase não têm técnicos, não há carros para ir para o campo. Ou seja, de facto ele não exerce muito a sua autoridade, nem pode. Não tem forma. Não tem forma de o fazer, por muito boa vontade que exista, não tem forma. Pode ter vontade, tem cabeça, mas não consegue fazer mais nada porque não tem corpo. Em relação às autarquias, não têm nem vocação, nem capacidade para ter uma participação na gestão florestal. Poderão ter um papel, obviamente, e têm-no, ao nível do plano diretor municipal, podem condicionar alguma coisa, obviamente que têm um papel ao nível da proteção civil em muitas coisas, agora ao nível da gestão florestal eu acho que não pode ser. Nós já tivemos essa experiência no passado, como aqui já foi dito, não funciona, passamos a ter 200 interpretações diferentes e isto é uma área em que as coisas têm que estar claras. E acima de estarem claras, têm que estar estáveis, não podem mudar dia para dia. Para terminar, e só uma curta referência ao Rejar e à questão do eucalipto, que não podia deixar de a fazer. O Rejar é só um instrumento jurídico. Não foi criado, por aquilo que eu sei e por aquilo que lá está, para fazer ordenamento florestal. O ordenamento florestal é feito ao nível dos planos regionais de ordenamento florestal e ao nível dos instrumentos de política florestal que o Estado português tem. Criou-se o estigma de que, através do Rejar, se provocou a liberalização da plantação de eucalipto e de espécies, sejam elas quais forem. Porque o tratamento que é dado a uma espécie é dado às outras. E se nós formos a olhar para os números, e nunca houve tantos números disponíveis sobre aquilo que se está a fazer ao nível das plantações e das arborizações e rearborizações em Portugal, como há neste momento. E isso é importante. Nós vamos ver que, afinal, a expansão do eucalipto, desde o período em que entrou em vigor o Rejar, foram para aí 5 mil e qualquer coisa hectares à volta disto. Não tenho bem presente os números, mas não anda muito longe disto. Portanto, a expansão não foi assim tão grande. E, portanto, eu recomendaria que, se me é permitido, as decisões que sejam tomadas ao nível de definições de políticas sobre coisas que são técnicas fossem tomadas com fundamentação técnica, não fossem tomadas por convicção
ou por questões ideológicas, ou sejam lá o que for. Eu acho que é preciso, quando se diz vamos revogar o rejeito, ou seja, fazer com que aquilo não funcione, eu acho que é preciso olhar para o... Obviamente que todas as forças políticas têm o direito e chegaram ao poder pelo voto dos portugueses e obviamente têm o direito de mexer, mas devem o fazer com bom senso. E eu acho que um documento desta natureza deve ser visto com atenção, perceber o que é que nele há de bom, o que é que nele há de mau. Se há de facto coisas que são boas, devem ser aproveitadas, se há alguma coisa que está menos bem, deve ser corrigida. Agora, eu acho que ele trouxe algumas coisas positivas, especialmente o conhecimento não se tinha. A questão de ser desordenado não é verdade, porque o ICNF pode não autorizar. Aquilo tem um regime de comunicação para áreas muito pequeninas e tem um regime de autorização. O CNF tem o poder de não autorizar. Portanto, a coisa não está liberalizada. E eu recomendaria que a questão fosse analisada de uma perspectiva técnica, com bom senso, fossem pesadas todas as consequências de algumas hipóteses que são, têm sido ventiladas, porque, de facto, nem o eucalipto é a pior coisa que existe em Portugal, nem o sobreiro é uma espécie de alto rendimento, como eu há bocadinho ouvi dizer, nem pouco mais ou menos. Neste momento, em determinadas áreas do país, especialmente aquela onde eu vivo e onde eu trabalho, tem perdas muitíssimo acentuadas ao nível do montado. Há áreas que são neste momento completamente improdutivas, porque nós temos que perceber o que é que está a acontecer com o clima, e o clima, obviamente, que acho que é aceito toda a gente, é pacífico, o clima mudou, as condições estão a mudar. Da mesma forma, podemos ver o sobreiro aí para norte, podemos talvez tirar-lhe cortiça daqui a 30 ou 40 anos, mas vemos-lo desaparecer no sul a uma velocidade que não é essa, é de um dia para o outro. E, portanto, nós estamos a perder áreas muito significativas sem que possamos fazer quase nada. Portanto, começamos neste momento a pensar, a ponderar o que é que poderemos fazer com elas. E, portanto, essa é também uma mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado pelo tempo que me deram.
Muito obrigado. Só para informar, uma informação que parece-me que talvez seja útil introduzir nesta fase do debate, até porque já houve várias referências. Nós não começámos a pensar nisto em agosto, aliás, ou na sequência dos incêndios. Aliás, um projeto de resolução que temos aqui, o projeto de resolução é uma recomendação ao Governo sobre matérias diversas. Nós apresentámos este projeto de resolução bem antes da época de incêndios e já nessa altura estávamos a pensar num conjunto de coisas que deveríamos fazer. E, portanto, não é uma consequência direta da época de incêndios. O que a época de incêndios fez foi evidenciar a premência de alterações que aqui só podem ser alterações legislativas. Não temos a faculdade de ir com uma motosserra para o terreno, limpar os terrenos, e isso, há quem faça esse serviço seguramente com muito melhor do que nós. Agora, o que nos compete aqui fazer é o melhor possível a legislação. E, portanto, é isso que nós nos empenhamos em fazer, ouvindo a toda a gente que queira contribuir para isto, e que nós procuraremos fazer seguramente o melhor que podemos e sabemos, com muito bom senso. Portanto, havia aqui o Vítor Boa. Não, é aquele senhor, peço desculpa.
Muito obrigado. Está a ser um dia muito feliz para mim, porque há muito tempo que não tinha a oportunidade de participar numa Assembleia tão unânime, sem qualquer dissonância, e já lá vão numerosas intervenções. Eu acho isto formidável, porque de facto há um enorme consenso para lá do significado que hoje se dá aos consensos. Há de facto uma sintonia impressionante quanto à identificação das causas dos problemas e quanto às soluções. Eu subscrevo todas e qualquer uma das intervenções feitas até agora e por isso me limitava só a três notazinhas. Uma relativamente à intervenção daquele amigo de Abrantes sobre um problema efetivamente importante, que é o dos vários coproprietários de pequenas parcelas, como isso pode ser um elemento bloqueador. Os meus cabelos brancos permitem-me, enquanto a memória dá para alguma coisa, ir lá atrás e rebuscar na primeira proposta de criação de ZIFs, há 36 anos, ir buscar o mecanismo que lá se apresentava para resolver este tipo de problemas. É que, de facto, e a minha natureza pacifista permite-me hoje acentuar este tipo de soluções, não há que obrigar ninguém a entrar numa ZIF ou numa associação qualquer para fazer aquilo que ele não quer. Mas depois da ZIF existir e estar com o seu plano de gestão aprovado, bom, ninguém é obrigado a fazer aquilo. Ou melhor, ninguém é obrigado a pertencer à ZIF. Mas não tenho o direito de pôr em causa aquilo que a ZIF está a fazer, porque e preconizava-se que a partir do momento em que metade da área ou metade dos proprietários da área da ZIF tivessem aderido e aprovado aquele plano de gestão, todos os outros tinham de o seguir, entrassem na ZIF ou não entrassem na ZIF, porque não têm o direito de bloquear os restantes. Isso então era atribuir um poder de veto às minorias que é democraticamente inaceitável. Não acho que isto seja nenhuma violência. Está escrito, é fácil ir buscar. A segunda nota é relativamente àquilo que eu considero também uma tendência desgraçada para cair para as autarquias. E aí o meu sublinhado é este. A experiência já está feita, o resultado já é mau e, portanto, acho que é tempo de travar esses impulsos municipalistas que têm na sua origem uma boa razão, porque a autarquia está muito mais perto dos problemas, das pessoas, etc., mas que com as características que existem em Portugal só pode dar mau resultado e não outro. E a terceira e última nota é que a legislação, para aquilo que é importante, de facto, como todos os anteriores intervenientes mostraram, já existe. Não é preciso criar nada de novo. Embora eu reconheça que, por exemplo, a formalização de alguns outros tipos de unidades de gestão florestal possam beneficiar com o aparecimento de algumas figuras que não andam longe, pelo contrário, têm assento no Código Civil Português, e, portanto, mas que podem ser aperfeiçoadas. Acho que isso seria um bom avanço, porque dissipava muitas dúvidas, muitas faltas de clareza, mas para o essencial, a legislação existe, só falta aplicar. E não é fazendo mais legislação que ela se aplicará, porque faltam os agentes fiscalizadores e aqueles que têm poder para intervir. Portanto, é para não termos essa ilusão, e dava como exemplo a questão dos PROF, que já foi referida. Tudo isto se governa ao nível do PROF. Agora, o que não se pode é ter 10 anos para termos os PROFs, e depois, em 2 anos, diz-se, eles não põem-se aquilo tudo a tremer, e ao fim do segundo ano, suspendeu-se. E depois levam-se mais 5 anos, 7 anos, para os pôr de pé outra vez. Bom, isto é que é o que tem caracterizado a política florestal portuguesa. E o terceiro exemplo, que eu acho de uma clareza impressionante, é relativamente a esta história do cadastro e dos terrenos sem dono de conhecido, da música celestial. No mesmo país em que isto se diz que é o problema fulcral dos males da floresta, a GNR, Guarda Nacional Republicana, e não o Grupo Musical, através do GIPS, realizaram, estão a realizar, um programa de intervenção no território que se chama Prevenir Já. Começaram naquela área ali de Porto Mós, aquele conjunto de concelhos ali à volta de Torre de Porto Mós. Estou a citar de memória. Só não conseguiram identificar os donos de 2 ou 3% das parcelas, porque tudo mais que não se conhecia, o Presidente da Junta conhecia, e se não era o Presidente da Junta, era outro. As intimações, antes das intimações, o falar com as pessoas detentoras desses terrenos funcionou e conseguiram que, salvo erro, em 98% das situações a legislação fosse cumprida. Não é preciso mais nada para demonstrar que basta querer fazer. E a GNR merece um louvor, porque sem essa intenção demonstrou como tantas das coisas que se dizem e ampliam com megafones são apenas jogos de espelhos para disfarçar o essencial. Portanto, não queria dizer mais nada, exceto que agradecia muito ao Bloco de Esquerda ter-me convidado para vir cá hoje, porque eu estou a retirar, perdão, eu não me identifiquei, o meu nome é Vítor Louro, sou aposentado e sou engenheiro silvicultor, porque de facto já há muito tempo não tinha oportunidade de participar numa coisa com uma clareza que vem do conhecimento prático da vida real das pessoas todos os dias. Já não são os doutores, já não são os políticos, são as pessoas que sabem como é que elas mordem, que nos dizem aqui com toda a clareza uma linha de rumo que é preciso percorrer. Muito obrigado e parabéns.
Muito obrigado, Engenheiro Vítor Louro.
Carlos Vieira, da CELPA, Associação da Indústria Papeleira. Senhores deputados, eu, se me permitem o atrevimento, estava com expectativas enormes quando vi no vosso e-mail o anúncio de apresentação de propostas inovadoras e reconhecendo o caráter de facto inovador, disruptivo e até atrevido do Bloco de Esquerda, pensava que ia reconhecer aqui qualquer coisa que faria a diferença. E, com todo o respeito, vemos aqui, como já foi referido, um mosaico de pequenos ladrilhos de assuntos que são já constantes da legislação, que merecem o acordo generalizado, mas que não estão, de alguma forma, organizados em um ou dois, para usar pilar, que sejam de facto inovadores, disruptivos e que acrescentem qualquer coisa. Eu estaria à espera de, e é uma sugestão e, como digo, permitam-me o atrevimento, que fossem capazes de dizer assim: no meio deste turbilhão que resultou de acordos políticos, etc., e em que se antecipa a eventual revisão do Rejar nos termos em que ele está aí anunciado, cujo preâmbulo é assim, vamos acabar com a plantação de eucalipto para permitir dar lugar às espécies autóctones, nomeadamente azinheira, tal. Ora bem, de 1995 a 2010, em 15 anos, os matos incultos cresceram neste país ao ritmo de 30 mil hectares por ano. Portanto, há espaço de sobra para todas as espécies. As espécies não têm que se lutar ou excluir, há espaço neste país, precisamos ter a floresta certa, no sítio certo, plantada de acordo com as regras, e ter a floresta certa no sítio certo, usando as árvores, os procedimentos, as melhores práticas, e portanto eu imaginaria que um bom contributo que o Bloco de Esquerda podia fazer era retirar uma visão ideológica e emocional à questão da oportunidade de revisão do Rejar e introduzir bom senso e julgamento técnico capaz. Vamos ver o que é que isto teve como consequências. E como aqui já foi dito, o Rejar é um procedimento. não define política florestal. Quer-se agora confundir aquilo que é um documento de procedimentos que diz, meus senhores, para plantarem, como aliás aqui está, tem que pedir fazer um projeto florestal em que há o responsável pelo projeto, que se responsabiliza pelo seguimento, submetê-lo ao ICNF, pode aprovar ou não aprovar e, portanto, cuja implementação fica registada, como aqui se disse, nunca se conheceu tanto a partir destes últimos 3 anos o que é que está plantado, aonde, o que é rearborização, o que é arborização, quando é que mudou de espécie, quando é que não mudou de espécie, portanto, enormes virtudes. Para dizer há pouco, eu tinha aqui números e não quero maçá-los com isso, pá, mas ao longo dos anos 95 a 2005, plantou-se em média 6.800 hectares de eucalipto por ano. De 2005 a 2010, 5.200. Desde que há o Rejar, de 2013 a 2015, 2.920 hectares por ano, em termos líquidos, porque houve zonas de mudança, outras de rearborização, mas de ganho de área, 2.000. Portanto, é errado dizer que este foi a lei da liberalização do eucalipto, porque ela não distingue espécies. Procedimentalmente, trata todas por igual. Portanto, de facto inovador era a capacidade do Bloco de Esquerda ter a análise distante e não ideológica de um documento que pode melhorar, e já vimos aqui que a melhoria era pôr mais meios no ICNF para fiscalização, de facto, porque aprova-se, há projetos de gestão florestal, implementa-se, mas depois tem que se ver como é que se implementa. E, portanto, reforçar os meios do ICNF, muito bem. O outro aspecto que podia ser, de facto, um contributo, muitos dos outros temas que estão aqui referenciados nos vossos dois pilares, a biodiversidade, o respeito pelos valores locais, consuetudinários, por valores simbólicos, pelos valores culturais, até espirituais, as linhas de água, isso é garantido pela certificação florestal. E eu até costumo dizer certificação da gestão florestal, porque não é certificação florestal, é certificação da gestão florestal, que são, no nosso país, só 10% da floresta é que tem gestão certificada. Na Europa, em média, temos 50% da floresta europeia está certificada ou pelo PFE, ou pelo PEFC, ou pelo FSC, que são mecanismos de boas práticas de treino, de ensino, de transmissão de práticas, de procedimentos que, muito importante nos dias de hoje, e os senhores têm sido defensores, combate a economia paralela, porque só pode ser certificada uma área que se conheça o dono, que se conheça os limites, cujas transações não estejam na economia paralela, portanto são sujeitas a documentos, a faturas, portanto traz toda essa gente de pequenos proprietários florestais para proprietários de pequenas empresas florestais. Combate a economia paralela, define boas práticas, ataca o problema da biodiversidade e, portanto, pugnar pela gestão da certificação florestal neste país como um grande desígnio nacional, não a de papel, e, portanto, aí estaria, como digo, a fiscalização, devia de ser a bandeira que o Bloco de Esquerda tem a oportunidade de trazer para este debate, porque a racionalidade na análise daquilo que se perspectiva para a revisão do Rejar e a certificação florestal deviam de ser duas bandeiras que essas sim eram atrevidas, eram disruptivas e eram inovadoras. As autarquias, só num comentário, por favor não façam 365 mini-rejares. Um já chega e tem a polémica que estamos a ver. As autarquias não têm meios, não têm vocação, no passado foi o que foi, e, portanto, usem das autarquias aquilo que elas possam ter, ajudando na fiscalização, juntamente com a GNR, etc. Mas não em ordenamento. O ordenamento de que falam aqui está nos próprios, que estão em implementação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Carlos Vieira. Vamos ver se o Bloco de Esquerda consegue uma proposta suficientemente disruptiva e de bom senso, de maneira a satisfazer o Engenheiro Carlos Vieira. Vamos tentar, ficamos com os seus contributos. Muito obrigado. Com todo o gosto. Muito obrigado. Com certeza. Mais inscrições? Aquela senhora, por favor.
Boa tarde. Eu estou aqui, represento o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Enfim, vou dar uma abordagem um bocadinho não tão específica, porque nós somos uma organização de empresas que integra não apenas as indústrias, as empresas das fileiras florestais, mas um conjunto vasto de empresas, não apenas industriais, mas também dos setores dos serviços, banca, transportes, enfim, tudo, mas representamos estas fileiras e pelo que deu para perceber das várias intervenções que aqui tiveram, eu diria que tudo o que está aqui proposto já existe. A floresta não deve ser, como a sustentabilidade, não deve ser vista numa perspectiva de curto prazo e não deve ser vista, não deve ser olhada para a árvore e para a espécie em causa, mas sim numa perspectiva integrada e abrangente e como um todo, acima de tudo, respeitar a legislação que já existe. E se ela for respeitada e cumprida, é o básico. Existem casos de boas práticas que já existem, de empresas, consumidores que já optam por, enfim, por produtos mais verdes, já certificados, empresas que promovem a gestão florestal sustentável, empresas que, não sendo florestais, consomem produtos que têm por base florestal, mas uma base florestal certificada. Defendemos também que a abordagem à floresta, assim como outras áreas, deve ser uma abordagem integrada numa questão de paisagem integrada e sustentável com outras atividades setoriais, e a questão de envolver, voltar atrás, envolver a questão dos municípios, já deu para perceber que não dará bom resultado. Uma propriedade pode ser dividida, pode abranger vários municípios, imaginem o que, do ponto de vista da operacionalização de uma propriedade, de uma empresa, tem implicações do ponto de vista operacional que não permitem que tudo isto funcione. Ainda um bocadinho antes de entrarmos para aqui, estávamos a falar em vários estudos que existem sobre a floresta, sobre o setor florestal, sobre as empresas florestais. Estudos prospectivos que permitem fazer uma análise sobre a floresta numa perspectiva sustentável e de longo prazo, que eu diria que devem ser tidos em conta quando se fazem este tipo de propostas. A par destas questões mais específicas da floresta, diríamos também que nada disto se faz sem uma abordagem colaborativa com os vários stakeholders que intervêm na floresta, desde o proprietário florestal às pequenas e médias empresas, que muitas vezes são fornecedores das grandes empresas, as entidades públicas, enfim, tem que haver as universidades, os centros de investigação, tem que haver aqui um trabalho integrador e de forma a conseguir que se consigam resultados positivos e profícuos para os vários agentes da floresta. Acima de tudo, eu diria que olhar para a espécie não faz sentido, não é? A legislação já condiciona o uso de espécies e, portanto, não faria sentido. A fragmentação da propriedade também não. Enfim, eu diria que a abordagem tem que ser, acima de tudo, integradora, ter em consideração a legislação que já existe, fomentar a sua fiscalização e o funcionamento dos instrumentos de política que já existem e integrá-los também com outros instrumentos que já existem no terreno.
Muito obrigado. Nós estamos aqui há cerca de 2 horas e meia e, portanto, só para uma questão de gestão do tempo, eu perguntava quantas pessoas é que ainda pensam uma... Portanto, uma pessoa. Duas pessoas. Muito bem. Penso que é razoável. Portanto, eu dava a palavra aqui a este senhor.
Boa tarde. Eu estou aqui na qualidade de investigador do Centro de Estudos Florestais e Superior de Agronomia, em que estou a concluir a minha tese de doutoramento em governança de risco de incêndio. E, para além dos vários temas que abordo nessa tese, trago aqui uma reflexão sobre quem estudou nos últimos 20 anos e, mais detalhadamente, nos últimos 4 anos, o tema da legislação florestal. Num dos capítulos da tese, que espero que seja discutido ainda este ano, se houver nomeação do júri a tempo, eu abordei 101 diplomas governamentais, isto é, fui fazer a análise de toda a produção legislativa governamental, isto é, a resolução do Conselho de Ministros e decretos-leis do Governo, publicados entre 1910 e 2013, fazendo uma análise de conteúdo aos seus preâmbulos, isto é, para capturar a formulação do problema do fogo e quais foram as medidas que, consequentemente, os governos tomaram relativamente ao tema. Foram publicados 101 diplomas, relações com o Conselho de Ministros e decretos-leis. O Parlamento, e agora para trazer aqui a questão do vosso esforço, na sequência das áreas ardidas e na sequência da pressão que a opinião pública exerce para que os partidos e o Governo e todas as partes que representaram a Assembleia da República produzam, reajam ao problema. E aquilo que eu observei é que, só observando a questão da produção legislativa governamental, portanto, o Parlamento, as comissões de inquérito, todos os trabalhos que foram feitos e tudo que é leis eu não toquei, mas vi, naturalmente, a legislação passou pelos olhos, mas eu não tive a fazer uma análise de conteúdos desses preâmbulos, há 3 coisas que eu queria realçar. E acho que entram muito bem aqui nesta discussão. Em primeiro lugar, a forma como o problema é formulado vai gerar um conjunto de soluções que, em princípio, iam abordar e responder à questão que está a ser enquadrada. Mas o problema dos incêndios é complexo e as soluções simples têm normalmente consequências erradas e enviesam, em função daquilo que está em jogo, as preocupações que estão a ser abordadas. No vosso, vocês quase caem, permitam-me a expressão, na ratoeira da simplificação. Vocês assumem que o ordenamento florestal é o tema desta audição pública, mas o que tem sido aqui falado é o ordenamento do território. Vocês assumem ou pressupõem ou formulam o problema dos incêndios na questão das espécies e do ordenamento florestal. É verdade, foi discutido isso nos anos 70, 80, e estava enraizado no debate e está plasmado nos preâmbulos das leis, mas nos dias de hoje, nós sabemos, e a ciência trouxe-nos esse conhecimento, que os fogos não escolhem espécies. Os fogos entram, à escala que se propagam, não estão relacionados com a espécie. E é natural, e as estatísticas confirmam, estava aqui a CELPA a mostrar aqui o mapa que eles têm aqui, baseado nas estatísticas oficiais, e já são assim há mais de 40 anos, que 49% daquilo que arde é matos e pastagens. 15% é pinheiro bravo, 13% é eucalipto. Também, os problemas dos incêndios não são florestais, eles são rurais. Eu recordo que 85% dos incêndios começam a menos de 500 metros de um povoado ou de uma via de circulação. Portanto, não é o problema da floresta. A floresta acaba por ter vítima, embora para as populações seja a ameaça, para o tema do fogo acaba por ser a vítima. E nesta formulação do problema em que os fogos têm origem no mosaico e têm origem no tipo das espécies, é uma meia-verdade. É verdade que o mosaico se mono-especificou em matos, em pinheiro numa primeira fase e nas áreas mais litorais, na dimensão do eucalipto, porque as pessoas perseguem objetivamente a perspectiva rentista. Não são os proprietários privados que detêm 93% da área florestal. É também as comissões de compartes e os baldios em questão que assumem uma lógica rentista, como está bem declarado no livro do professor Oliveira Batista. Portanto, o território mudou a sua gênese e os objetivos e os interesses que estão em jogo são objetivos de natureza económica num mercado que é aberto, num mercado que está em competição internacional. E, portanto, Portanto, se nós quisermos esconder esta realidade, vamos criar bodes expiatórios onde eles não existem, culpabilizando espécies e culpabilizando um território que não tem culpa daquilo que se transformou, mas sim das dinâmicas de mercado e das incapacidades em que o Estado tem em suprimir as falhas que o mercado em si vem promovendo. Só para concluir, e para estar dentro do meu tempo, nesta literatura que eu fiz das leis, das 101, eu chamo a atenção a dois aspectos fundamentais. Há a Constituição, que obriga o Estado e declara o Estado como a entidade que compete o desenvolvimento florestal. Não é às autarquias, é ao Estado. Isso está na Constituição. É uma obrigação do Estado. Não é assistir àquilo que a gente observou ao longo dos últimos 40 anos, em que o Estado quase que se demitiu, em particular o Ministério da Agricultura, demitiu-se do problema e afastou-se do problema, colocando os bombeiros à frente da cabeça dos incêndios e afastando-se tudo, perdendo competências, perdendo capacidade territorial, perdendo informação, perdendo mão na questão. Portanto, isto é uma tendência ao longo dos últimos 40 anos, é o Ministério da Agricultura afastar-se de um problema que tem, muitas vezes, a génese do Ministério da Agricultura. Há depois outro documento que é fantástico, eu não sei como é que o Vítor Lou não o chamou, que é a Lei de Bases da Floresta, a Lei 3396, que reúne o pleno e define o edifício, é uma lei de base, e define o edifício e todo o quadro normativo que os partidos e o Governo devem respeitar. Ora bem, aquilo que a gente tem visto nos últimos anos é esse não respeito a essa lei fundamental, que é a Lei de Bases da Floresta. E eu chamo a atenção que a Lei de Bases da Floresta até prevê uma organização que coordena e supervisiona as atividades de prevenção, supressão e recuperação das áreas ardidas. Onde é que ela existe? Artigo 10º. Não existe. Chamo também a atenção que a Lei de Bases prevê o Código Florestal, a Conta Poupança Florestal, os Fundos Florestais de Investimento, sugere o limite da divisão da propriedade, sugere os PROF e implementa os PROF e tem como objetivo, de facto, promover um conjunto de iniciativas que deixaram de ser reguladas. Se a Lei de Bases é fulcral a esta discussão, ela não foi agora falada até agora porquê? Eu acho que este aspecto é muito importante. Eu acho que o Bloco de Esquerda poderia aproveitar esta oportunidade, como dizia o Jean Carlos Vieira, no sentido de aproveitar, de facto, para fazer uma disrupção. Há leis que existem, a Constituição, há leis fundamentais que existem, nomeadamente a Lei de Bases, que não estão a ser cumpridas. E a questão é porquê? Não vale a pena mais leis. Nessa conta, para terminar, que eu fiz, as 101 leis, eu fiz uma relação estatística com o R quadrado, justamente 70%, em que a área ardida explica o número de leis que são produzidas pelos governos. É impressionante. Ou seja, quanto mais aumentam os hectares queimados, maior é o número de leis que são esperadas nas médias móveis nos próximos 2 anos. Isto é incrível. O que faz sentido, porque os políticos e o Governo, neste caso são as leis governamentais, reagem à pressão da opinião pública para ter uma lei. Mas já estou como o guarda-redes de futebol, que perante o penalti, eu não sei se me atiro para a esquerda ou para a direita, mas se eu estiver no meio, eu de certeza que vou apanhar mais bolas. Ou seja, não é preciso resolver o problema com leis. Este problema resolve-se com duas coisas. Estímulos à economia da prevenção, via fiscal, e sem obrigar proprietários, levando-os a fazer coisas, e numa segunda fase, em particular numa primeira fase, quanto a mim, é operacionalizar a prevenção, que é aquilo que tem faltado, nomeadamente em reduzir a carga combustível e alterar os comportamentos das populações. Nós temos que estimular uma economia da prevenção e não estimular uma economia do combate. Para concluir, e para concluir mesmo, era Constituição, Lei de Bases, e já estou como o outro que escreveu na barragem, construam-me. E não termino com o apito.
Muito bem, muito obrigado. Sim. Se quiser pode vir aqui.
Muito obrigado. Bem, eu agradeci a Domingos Batasta Quercos, também não sabia o que vinha, portanto também não preparei nada, mas não deixa de ser interessante a discussão do assunto do ordenamento florestal aqui na Assembleia da República, por isso é de saudar. Eu só gostava de dizer duas ou três coisas muito simples, é que eu concordo com quase tudo o que aqui foi, com algumas frases que aqui foram ditas todos os participantes, não com tudo, obviamente, tal como também muitas pessoas também não concordam com o que eu for dizer. Só que eu acho que isto que o Tiago Oliveira falou agora é que foi se calhar o tiro mais certeiro, não é? É a questão que no ordenamento florestal, não querendo falar do rajar, porque senão isso é outra história, apesar de estar diretamente associado, é que há aqui uns variáveis sociais muito grandes que não são normalmente consideradas, não é? E, portanto, se nós formos ouvir o que foi dito até agora em grande parte, parece que estamos aqui a fazer o quê? Está tudo bem. não é? Foi o que eu percebi, está tudo bem, mas eu não acho que esteja tudo bem. Acho que a floresta, no geral, não é bem gerida. Há áreas bem geridas, de privados, de empresas, tudo mais, mas há muitas áreas que não são bem geridas. Pá, e arde tanto, se calhar, porque não é assim tão bem gerido, não é? É isso, não é propriamente por acaso. Independentemente das espécies arderem quase todas, ainda de diferentes formas. Portanto, aqui a questão essencial é um pouco essa, quer dizer, é que, de facto, penso que foi o André, da Gesto Verde, que disse, pois, quando há prédios indivisos com meio hectare com 6 proprietários, não é? Quer dizer, aí são medidas políticas que têm que ser alteradas, isto não pode acontecer, no caso das GIFs, quer dizer, isto é uma coisa que é completamente insustentável. Agora, de facto, há medidas previstas desde a Lei de Bases da Política Florestal, que já aqui foi falada, há imensos planos, já foi inventada a roda, as coisas... Agora, o problema é que no terreno elas não estão implementadas ou estão deficitariamente implementadas. Portanto, de facto, há algumas medidas, há algumas faixas de gestão de combustível, há alguns aceiros, mas há muitas áreas que não têm medidas executadas, seja por falta de financiamento, seja por falta do que quer que seja, não ocorrem. Portanto, se calhar, deve-se começar para perceber o que é que foi bem desenhado e o que é que não está implementado para perceber... que de facto não é preciso inventar muito mais. Eu não sabia desta questão de após os incêndios de haver mais legislação, mas acho que também é natural, não é? São estímulos sociais e políticos. De qualquer das formas, enquanto não se mexer na questão dos registros da propriedade, das propriedades indivisas, do fracionamento da propriedade rústica, da questão do ajustamento nas zonas de intervenção florestal, chame-se o GES, chame-se o que quiser, mas como já é um nome mais conhecido, de facto não vamos lá. Não fomos lá, porque, quer dizer, o próprio Vasco Campos disse, quer dizer, então, há uma ZIF com um determinado plano de gestão e depois há um proprietário que faz um plano de gestão diferente da área. Quer dizer, isto é uma aberração. Quer dizer, eu não conheço casos assim, mas como foram aqui referidos, é uma situação que não pode acontecer e, portanto, há que limar algumas arestas, há que mudar a legislação, é bom ouvir os parceiros, mas é bom que se perceba que, apesar das dificuldades que existem na base das fileiras florestais, as coisas não estão bem, e a sociedade, porque nós aqui estamos num papel que é um bocado ingrato, eu tenho que defender, não é só algumas pessoas, mas tenho que defender aqueles entes abstratos, não é? As florestas ribeirinhas, o sol, as encostas, tudo mais, que não têm voz, e de facto, quando há grandes incêndios, o problema é de facto muito grande. As pessoas pressionam imenso, pressionam toda a gente, pressionam a sociedade, quer dizer, a sociedade não vai desculpar se não houver medidas para tentar ordenar. E, portanto, pegue-se no que está bem planeado há uns anos atrás, mas tem que se executar. Se não há medidas para que se executem, seja no PDR 2020, seja no Fundo Florestal Permanente, que tem pouca dotação, seja o que for, há que ser criado de alguma forma, porque continuamos como está, não pode acontecer. E apenas um pequeno comentário, apesar da consideração que tenho com o engenheiro Carlos Vieira, não podemos ir só às questões do que está tudo, das questões legais. No caso da certificação, eu acho que a certificação é importante, mas ela por si só não vai resolver o problema da floresta nem o ordenamento, não, só por si não vai. E quando se diz que no caso do Rejar, por exemplo, que autorizaram 2.900 hectares de eucalipto na vigência do Rejar em menos de 3 anos, isso é verdade, não é? Agora a questão é, e onde é que estão os restantes 20 e tal milhões de eucaliptos que são produzidos pelas empresas, pelos viveiros? O problema é esse, quer dizer, é que de facto há muitas áreas de eucalipto que são plantadas que são completamente fora das regras, sem projeto de arborização ou ICNF, sem nada. O que é certo é que eles aparecem no terreno, não é? E isto não é ordenamento florestal. Não é porque eles aparecem em qualquer sítio, em aceiras, em cima de aceiras, em cima de linhas de água, aparecem em todo lado. Isto não pode acontecer. E, portanto, se não houver esse estímulo, como o Luís Calainho disse há pouco, não, a CELPA até há pouco tempo dizia que, de facto, precisava era de mais produção por unidade da área. Até há pouco tempo era um pouco essa a mensagem. Agora parece ter mudado um bocadinho. E, de facto, há muitos eucaliptos pouco produtivos que devem ser mais produtivos e rearborizam-se com eucalipto em algumas áreas que já foram degradadas há 30 ou 40 anos e que, portanto, precisam produzir. Mas... quanto ao aumento da área, atenção, vamos com calma, não é? Quer dizer, nesse sentido, o que eu vi, e não recebi nenhuma legislação, nós tivemos hoje numa reunião no ICNF, uma secção especializada de legislação, mas nem sequer é apresentada nenhuma proposta do Rejar, estamos no Conselho Florestal Nacional, é um processo absolutamente opaco e, portanto, neste governo isso vai ficar com esta nota que não pode ocorrer, ou não deveria de ocorrer, porque não ajuda nada, nem as fileiras florestais, nem ninguém, nem as indústrias, nem o ordenamento florestal. Processos deste género ou são de facto participados um pouco como está aqui a ser feito ou então não vão longe. Agora, qualquer das formas, era esta a mensagem que queríamos dizer. Nós estamos disponíveis depois com o bloco para o que for preciso mais de aprofundamento, mas não podemos ser um bocado demagógicos, é, não, já está tudo previsto algures num papel qualquer. Epá, mas no papel não serve, se no papel não se executa, se não vai para o terreno, isso é curto. E, portanto, temos que ser sérios, temos que ver que, de facto, há muita coisa a ser feita onde não devia ser feito de acordo com os profs. Há falta de fiscalização, diz. Pois é, é verdade, então tem que haver mais para a fiscalização, tem que haver ao guarda florestal, ao GNR, seja com o GIP, seja com o CEPNA, seja com quem for. Era só isso. Obrigado.
Antes de passar ao deputado Pedro Soares, que irá fazer um remate, evidentemente sem pretender ser conclusivo, e porque foi falado, porque não estávamos à espera que o assunto fosse abordado, nós... O Vítor Pinto irá passar, é um projeto de resolução que nós apresentamos, não sei, já agora em qual é a data do...
Já este projeto foi iniciado já em abril, maio, mas foi oficialmente...
Posso tirar um e passar. Portanto, é um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo sobre as equipas de sapadores florestais. O que nós registámos, segundo os números que temos, é de que nos últimos 4 anos terão sido reduzidas umas 8 ou 10 equipas, ou mais, mas, portanto, são os números que nós temos. Elas têm um financiamento de 35 mil euros. Bastaria que esse valor tivesse que só que ser atualizado a preços atuais, o financiamento neste momento deveria ser de 47 mil euros, portanto isto dá uma diferença de 12 mil euros para financiamento das equipas de sapadores florestais. Nós defendemos que pelo menos essa atualização devia ser feita. Não fomos ouvidos, deve dizer-se, não houve grande receptividade por parte do Governo, mas ficámos a saber recentemente que, pelo menos no Parque do Soares, iria aumentar o número de equipas de sapadores florestais, segundo o anúncio que vimos aí feito. Portanto, foi o nosso pequeno contributo. Esse projeto de resolução está para ser discutido e para ser debatido. Nós defendemos, inclusivamente, junto do Secretário de Estado, do Sr. Secretário de Estado, que pelo menos no segundo semestre essa atualização fosse feita, que já não seria pouco, mas enfim, não seria demasiado. Envolvia, para as nossas contas, qualquer coisa como 1.600.000 euros, mais coisa menos coisa, mas nem isso foi feito. E, portanto, lamentavelmente, esse apoio não foi feito. Portanto, nós acompanhamos as preocupações que foram aqui dadas relativamente à questão dos sapadores florestais. Eu ia, antes de mais, quero agradecer os contributos de todas, que nós registámos com atenção e que, com certeza, e por isso é que os convidámos, iremos ponderar, sendo certo como é evidente que há questões contraditórias. Eu ia pedir ao deputado Pedro Soares para fazer um remate, para sublinhar, fazer alguns sublinhados relativamente a questões que foram feitas e alguns esclarecimentos, porque porventura não teremos sido suficientemente explícitos no início desta audição.
Muito obrigado. Agradecer também os contributos, as opiniões que foram dadas. Para nós são absolutamente preciosos, e este debate, como aliás o Engenheiro Vitor Loura aqui disse, dá-nos bastante conforto para podermos continuar a refletir sobre estas matérias, foi bastante importante. Eu não vou dizer que estou de acordo com tudo o que disseram, seria demagógico, estarei de acordo com muitas das coisas que disseram, não estarei de acordo com outras, mas é assim mesmo que se faz o processo de reflexão e a evolução do nosso pensamento, e acho que é assim que, de forma o mais participada possível, que o Parlamento deve legislar, pelo menos é essa a nossa forma de ver as coisas. Eu queria começar por dizer que... Eu percebo que há uma certa tendência para responsabilizar os políticos por tudo o que é mau neste país. E os políticos é como os engenheiros florestais ou como os dirigentes associativos, há de tudo. Há os que são responsáveis, há os que não são, há os melhores e há os piores. Há os que defendem interesses de um lado, outros interesses do outro. Isto é como em todo lado. E, portanto, generalizar a ideia de que, bem, isto, a culpa é dos políticos. Vocês começam a ver fogos, querem ficar bem na fotografia, toca a fazer legislação. Até é provável que a estatística diga isso, eu não ponho em causa, como é óbvio, não é? Que haja uma correlação positiva forte entre a legislação e os fogos. Não ponho isso em causa, não estudei, mas acredito perfeitamente na investigação que está a ser feita. Agora, eu acho que essa constatação também não resolve nada. Nesta linha dizermos que, bem, tudo aquilo que vocês aqui apresentam está mais do que falado. Se formos buscar os tais 101 diplomas do Governo, fora os que a Assembleia fez, que serão mais não sei quantos, de certeza que encontram lá tudo isso e a terminologia que utilizam e está lá tudo. Bem, mas então a questão que se coloca é, mas porquê é que a floresta está no estado em que está? Está tudo bem, se a legislação cobre tudo e mais alguma coisa, então peço desculpa, mas em última instância a responsabilidade é vossa, que não executam a legislação, são as associações, as GIFs. Eu estou aqui a tentar criar alguma contradição só, mas certamente, quer dizer, se há legislação, se está tudo na legislação, se está tudo bem, bem, então os atores, os agentes, os stakeholders, se quiserem, da floresta, bem, então não conseguem executar, não. Então qual é o problema? É falta de financiamento? Haverá esse problema? É um problema de falta de financiamento? Ah, é o problema da fiscalização. Então quer dizer que os agentes, as pessoas ligadas às florestas, sabem que há uma legislação, mas não cumprem porque sabem que não há fiscalização. Também não abona muito a nosso favor. E, portanto, eu acho que não será bem assim, talvez. Talvez esta reflexão precise de ser um pouco mais aprofundada e não ficarmos apenas por querer colocar culpas nos outros, que nós não temos, nunca temos. Nós partimos de um princípio que nós temos responsabilidades nisto. Quando nos elegeram, disseram, vocês vão para a Assembleia da República para tentar melhorar o país e intervir nas diversas áreas que o país precisa de intervenção e, portanto, a forma que vocês têm de o fazer é através da legislação, o governo, da execução, etc. E, portanto, nós acreditamos que podemos fazer alguma coisa ainda a esse nível. E quando decidimos fazer esta audição convosco, foi para nos ajudarem a perceber o que é que nós temos que fazer. E colocamos aqui nas vossas mãos, com toda a humildade, nós não sabemos muito bem o que é preciso fazer, mas acreditamos que vocês saberão alguma coisa, juntamente com o pouco que nós sabemos, talvez seja possível mudar alguma coisa. E dizemos isto com toda a humildade. Eu agradeço muito as expectativas que algumas pessoas têm no Bloco de ter propostas inovadoras, disruptivas e tudo mais. Bem, eu acho que também não interessa muito à floresta entrarmos na estratosfera e começarmos a fazer propostas só porque elas têm que ser engraçadas. O que eu acho é que precisamos, de facto, de abordar estas temáticas, que são muito complexas, nós reconhecemos isso, temos dificuldade em abordá-las, porque... E não é só pela profusão da legislação, é porque de facto são complexas, porque envolve muitos interesses, envolve muitos atores, envolve muita gente, 13 milhões de parcelas, bem, todos os problemas de ordem económica, social, política até, que elas envolvem. E, portanto, são problemas de facto muito complexos. E nós estamos a tentar encontrar um caminho, estamos a procurar encontrar um caminho. Porque a realidade é esta, é que desde os anos... 50, 60, 70, há alterações profundas nos territórios rurais, de certo modo são responsáveis pela situação que nós vivemos hoje, nomeadamente os fogos florestais, e os fogos florestais são apenas uma variável neste problema, e desde aí até hoje pode-se ter produzido muita legislação, mas os efeitos práticos são muito poucos, e portanto temos feito muito pouco, alguma coisa é preciso mudar. E é esse caminho que nós estamos a procurar encontrar. Foram-nos dadas aqui algumas pistas muito interessantes. No entanto, eu gostava de vos colocar algumas questões. Em primeiro lugar, porque é que normalmente esta fúria legislativa do Parlamento vem a seguir à época dos fogos e depois de repente cai? Bem, cai por razões objetivas. É que no dia 15 vai ser apresentado o Orçamento de Estado e o Parlamento fecha. É só o Orçamento de Estado. Quer dizer, são coisas que não há volta a dar. É mesmo assim. Até porque os senhores depois querem receber os subsídios, aquelas coisas todas, dependem do Orçamento de Estado. E, portanto, é natural. E, de facto, este ato frequentemente, é aproveitado por quem não está muito interessado em que haja mudanças na floresta para que as coisas saiam da agenda política. E por isso este esforço que nós estamos a fazer agora de produzir alguma coisa antes da entrega do Orçamento de Estado. E por isso estamos com alguma pressa. Aqui alguém já disse que estas coisas demoram muito tempo, deviam ser muito ponderadas. É verdade. Estamos a fazer um esforço, vamos ver se conseguimos. Mas nós temos um compromisso, o Bloco tem um compromisso, de, até à entrega do Orçamento de Estado, apresentar no Parlamento aquilo que, no nosso ponto de vista, pode ser importante para que ocorra alguma mudança na floresta, nomeadamente ao nível da prevenção, do ordenamento e da gestão. Isto significa que depois da discussão e aprovação do orçamento nós não possamos voltar com esta questão? Podemos, temos vontade. Agora, não está na agenda política. Quer dizer, a gente pode falar, mas é muito mais difícil. Sabem que na Assembleia da República só se vota, só são discutidas em plenário e só se votam projetos de lei que são definidos em conferência de líderes dos grupos parlamentares. Os líderes dos grupos parlamentares têm a responsabilidade de apresentar para discussão e votação os projetos de lei que estão na agenda política, ou seja, aqueles que são evidentes perante as pessoas, perante os seus eleitores, perante a opinião pública, na prática, perante a vontade do país. E, portanto, se isto sai da agenda política, os líderes dos vários grupos parlamentares, da direita à esquerda até ao Presidente da Assembleia da República, têm muito mais dificuldade em conseguir agendar, ou seja, discutir e votar, e fazer votar, matéria relacionada com a floresta. Isto é assim, faz parte da vida, dos mecanismos, das coisas. E, portanto, nós estamos a fazer este esforço. Mas, devo dizer-vos que há aqui uma espécie de elefante no meio desta sala e que foi abordado por alguns de vós com toda a sinceridade, com certeza e clareza que eu reconheço, que é o seguinte: mas afinal o Bloco de Esquerda vai defender a proibição do eucalipto ou não? Esta é a resposta que a maior parte aqui quer que nós digamos. E eu devo começar por dizer que o programa do Governo diz que não vai haver aumento da área de expansão do eucalipto. Isso está claro no programa do Governo e, portanto, em princípio é para cumprir. A questão que, no nosso ponto de vista, se coloca é como é que isso se faz? Ou seja, isto vai ser feito apenas no sentido de limitar a plantação de uma espécie para prejudicar uma determinada fileira da floresta, ou será feito, será uma janela de oportunidade para que alguma coisa mude na floresta, no sentido precisamente do ordenamento, da gestão e da prevenção? Nós só podemos encarar esta questão do eucalipto dessa forma. E por isso recusamos a ideia de que alguém quer matar a fileira do eucalipto e quer proibir a plantação do eucalipto. Isso acho, eu nunca ouvi dizer isso e não é a posição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda acha que, inclusivamente, pode haver densificação, pode haver aumento da produtividade do eucalipto. Eu julgo que a CELPA, nomeadamente, as entidades ligadas à SULOS têm muita responsabilidade a esse nível. Compreendo que é muito mais fácil para essas entidades dizer que se expanda o eucalipto. É mais fácil, é capaz de ser mais barato, não tem que recorrer tanto à investigação, tanto esforço para a densificação das suas próprias áreas e das áreas já plantadas com o eucalipto. Mas essa é uma janela perfeitamente aberta de possibilidade de aumentar a produtividade e aumentar a produção do eucalipto. Que está ao alcance de quem já produz eucalipto. O que, no nosso ponto de vista, é essencial é que, de facto, este debate que hoje se faz e que tem o eucalipto no centro, vá-se lá saber porquê, porque, de facto, eventualmente poderá haver receios sobre condicionamentos em relação ao eucalipto, e os interesses ligados ao eucalipto são muito fortes, são muito poderosos, efetivamente, claramente são muito poderosos, e, portanto, é normal que esses interesses coloquem o problema do eucalipto no centro do debate sobre o ordenamento da floresta, sobre a gestão da floresta e sobre a prevenção da floresta, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, desfocando o problema central, que é o problema precisamente do ordenamento da floresta, da gestão da floresta e da prevenção da floresta no seu todo. Quer dizer, reduzir este debate ao problema do eucalipto parece-nos que é absolutamente redutor. Nós não queremos fugir a esse debate e queremos dizer já, no nosso ponto de vista, nós estamos comprometidos com o programa do Governo, nós aprovámos o programa do Governo e o que lá diz é limitar a área de expansão do eucalipto. Estamos comprometidos com isso. Pensamos que isso não tem que ser necessariamente matar a fileira do eucalipto, acabar com o eucalipto, prejudicar a indústria, portanto, todas as atividades económicas a montante e a jusante, nomeadamente, e como devem admitir, com o enorme respeito que nós temos pelas pessoas que trabalham na floresta, nomeadamente na fileira do eucalipto. E, portanto, nós não nos revemos num debate político à volta da questão da floresta que esteja absolutamente centrada na questão do eucalipto. Recusamos esse debate assim e pensamos que a floresta é muito mais que o eucalipto, apesar de neste momento o eucalipto ser a árvore mais presente na floresta portuguesa, mas é muito mais do que isso. Os problemas que coloca não são apenas os económicos relacionados com a indústria a jusante do eucalipto, os problemas são muito mais amplos, têm a ver com outras espécies, têm a ver com o território, têm a ver com o problema do desenvolvimento do interior, têm a ver com as pessoas, com tudo isso. E questões ambientais, como é óbvio, que estão absolutamente presentes e são transversais a todas estas matérias. Até porque nós consideramos que a floresta, no ponto de vista dos pequenos proprietários, porque é esse o perfil dominante da nossa floresta, pode ser rentável, mesmo que nem todos tenham que plantar eucalipto. E por isso é que nós estamos a defender, esta é uma ideia geral que precisamos de concretizar, mas parece-nos que é quase o ovo de Colombo, apesar de nós não o termos descoberto, é evidente, a gente já leu isto numas coisas e nos estudos e tal. Mas o ovo de Colombo é a gestão coletiva da floresta. Porque numa área de 4 ou 5 mil hectares, se há proprietários que não vão plantar nada na sua propriedade porque vão ter aceiros lá em cima, e outros não vão plantar eucalipto porque necessariamente têm que ter autóctones, os que plantam eucalipto e a rentabilidade geral daquele bloco florestal será distribuído por todos em função da sua área e de outros critérios que eventualmente venham a surgir. E, portanto, todos podem lucrar, todos podem tirar a rentabilidade da floresta, independentemente do papel que tiverem naquele bloco de floresta concreto. E, portanto, esta ideia de que para alguém ter que ter rentabilidade da sua parcela tem que necessariamente ter eucalipto, recusamos também essa ideia. E isto, volto a reafirmar para que não haja dúvidas, é que isto não significa que nós vamos proibir a plantação de eucalipto, que nós estamos contra a fileira do eucalipto, que nós queremos acabar com o eucalipto, não é nada disto. Mas tem que haver racionalidade, tem que haver ordenamento, e nós sabemos que há espécies mais inflamáveis do que outras, e sabemos que há espécies com um impacto ambiental maior do que outro, na biodiversidade maior do que outro, sabemos tudo isto, quer dizer, e quem estuda, eu não sou civicultor nem nada disso, sou geógrafo, e portanto aquilo que vos digo foi aquilo que li de várias investigações sobre a matéria. E portanto, a nossa aposta é de facto, em termos da gestão, para além do ordenamento, consideramos que é absolutamente fundamental que haja ordenamento. Julgamos que não houve ordenamento, não tem havido ordenamento, não tem, nomeadamente, tudo o que tem acontecido em relação aos profs, tem-se todas estas suspensões, estas hesitações, tem a ver, de facto, com interesses que não são muito compagináveis com uma atitude muito clara e firme do ordenamento da floresta, em que talvez seja preferível que cada um faça como muito bem entender, e portanto, nessa perspectiva, nós temos este primeiro pilar, que é o de ordenamento da floresta, como uma questão essencial. Como segundo, o problema da gestão e da gestão coletiva. Pensamos que é a solução, precisamente para o perfil de propriedade que nós temos e para a necessidade absoluta de os nossos produtores tirarem rentabilidade das suas propriedades, as empresas que prestam serviços na floresta poderem continuar a fazê-lo, os trabalhadores ligados a estas fileiras poderem continuar a ter os seus salários, etc. Nesta perspectiva, pensamos que o terceiro pilar, o da prevenção, é também muito importante, já falámos disso. Eu acho que aí, em relação a esta questão, há bastante consenso. Falta é, de facto, executar e pôr em prática, sobretudo com uma vontade política muito clara, que é mudar o paradigma relativamente empregar meios, recursos, sobretudo para o combate direto, em vez de os colocar na prevenção. E as pessoas que prestam serviços na floresta, tanto podem prestá-lo no ponto de vista do combate direto, como do da prevenção. Aliás, a prevenção faz-se durante 12 meses e o combate direto normalmente faz-se com 2 ou 3 meses. Estamos de acordo com a generalidade das opiniões relativamente ao problema da municipalização da floresta. Não estamos de acordo com a municipalização da floresta. O que nós pensamos, ou seja, nós não estamos de acordo com a retirada de competências à administração central e passá-las para os municípios. O que nós pensamos é que os municípios, objetivamente, têm competências, têm papel, e achamos que deve ser assim, no ordenamento do território dos respectivos municípios, e aquilo que tem acontecido ao longo destes anos, praticamente desde meados dos anos 80, quando se começaram a fazer PDMs, é que os municípios planearam, fizeram ordenamento das áreas urbanas e negligenciaram completamente o ordenamento e o planeamento das áreas não urbanas, fora dos perímetros urbanos, nomeadamente dos territórios rurais e da floresta. E isso parece-nos que, numa perspectiva integrada do território, eu acho que é elementar que, quando o ICNF tem que avaliar um projeto de ação florestal, que o município possa dar parecer sobre ele. Parece-nos elementar. Claro. Que faça parte, que o município possa fazer parte do debate que vai levar, em última instância, à aprovação de um projeto de ação florestal. Que o município, como já aqui foi dito, ao nível da proteção civil, possa ter papel na definição das ações de prevenção, nomeadamente nas servidões administrativas, na construção de equipamentos, etc. Isso parece-nos que é razoável, e é nessa perspectiva que nós encontramos papel para os municípios em todo este processo, e achamos que é, e por isso dizemos que é um papel relevante. Aí, nesse pequeno esquiço que distribuímos, dizemos que é um papel relevante nesta perspectiva. Só mais duas questões para terminar, se me permitirem. Em primeiro lugar, durante todo este tempo, e é frequente que essa discussão, é frequente ressurgir a discussão sobre, mas afinal o problema dos fogos florestais e da floresta não é de uns tantos maluquinhos que andam para aí a pôr fogos? Permitam-me esta simplificação, como é óbvio. É evidente que grande parte dos fogos tem na base a ação humana, como é óbvio. Agora, isso, o tratamento desse problema será do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Justiça, não é nosso, da nossa área. Na nossa área, compete-nos, sobretudo, é quando há ignição, que condições de resiliência é que a floresta tem para evitar que os fogos que sejam cada vez mais prolongados, mais extensos e mais dramáticos. não é? É isso que nos compete, enquanto pessoas que pensam a floresta, que querem pensar a floresta, é isso que nos compete dizer, pensar e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que há ignições, sabemos que por vezes o número de ignições é dramaticamente elevado, que o dispositivo não tem qualquer capacidade, a partir das 200 ou 300, uma coisa assim, de resolver, de enfrentar a situação. E, portanto, o que nós temos que fazer, e isso é estrutural, é, e que pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, é criar as condições na floresta que permitam uma maior capacidade de resistência, precisamente à ignição, quando ela não é possível ser atacada logo de início. E é isso que nos preocupa e é por isso que nós estamos a falar de ordenamento, estamos a falar de gestão e estamos a falar de prevenção estrutural. Em relação ao problema do crime, nós sabemos que existe, lamentamos, faremos tudo para o combater, mas é, desculpem a expressão, é outro orçamento, quer dizer, não é aqui desta discussão. Finalmente, eu acho que neste debate sobre a floresta se procurou colar a quem quer mudar alguma coisa na floresta, a quem tenta ganhar capacidade e compreensão, humildemente, para mudar alguma coisa na floresta, dizer-se que isso é um problema ideológico. Vocês são da esquerda radical, querem ter causas fraturantes, querem acabar aqui com a economia da floresta. Eu acho que quem fez a proposta mais radical foi aquele nosso amigo que diz que queria fazer o emparcelamento. Claro, eu não estou a dizer o contrário. A única questão... Hã? Diz? Não, a única questão é que se a gente sabe que as experiências de emparcelamento cá em Portugal são muito... têm tido pouco êxito, custam dinheiro e, com certeza, não pondo em causa a necessidade de continuar a trabalhar nesse sentido. Eu, quando falei de experiência radical, foi apenas para agilizar aqui o nosso discurso. Mas sem pôr em causa a necessidade de emparcelamento, eu acho que esses processos são demorados, muito complexos, e, portanto, eu acho que a gente tem que tentar encontrar formas de emparcelamento que sejam os do emparcelamento da gestão, de imediato, o mais rapidamente possível. Como foi aqui dito várias vezes, existem ZIFs, umas funcionam melhor, outras pior. O que é necessário é que essa lógica da ZIF seja densificada, seja aprofundada e permita cada vez mais capacidade de intervenção ao nível da gestão em condomínio, passa a expressão, não sei se é muito bem utilizado, mas sobretudo da capacidade da gestão em comum do espaço florestal, tendo em conta o perfil de propriedade que nós temos. E, portanto, não tem nada a ver com questões ideológicas, ou melhor dito, quer dizer, alguma ideologia haverá no meio disto tudo, quer dizer, a nossa, mas haverá ideologia do meu lado, como haverá ideologia do lado de cada um de vós, não é? Agora, estar a reduzir isto a um debate ideológico é que não faz sentido nenhum. Nós queremos, de facto, mudar alguma coisa na situação que existe na floresta. Vamos procurar fazê-lo procurando compatibilizar os múltiplos interesses que nós reconhecemos que existem na floresta, desde os da economia até aos do ambiente, passando por todos os outros. Não sabemos se vamos conseguir, mas vamos tentar. E é isto que nos anima, porque temos plena consciência que este fado que o país tem de fogos florestais que dizimam recursos absolutamente essenciais para tanta gente e para o país, tem que ter alguma coisa que o consiga enfrentar. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Queria referir-vos que, ao contrário do que foi aqui alguém disse, talvez tenha dito isso como desabafo e até com alguma revolta, e nós compreendemos isso, pelo menos do nosso ponto de vista, do nosso lado, não está tudo decidido. Digo-vos com toda a sinceridade que aquilo que nós estamos aqui a fazer é mesmo recolher opiniões para procurarmos tomar alguma decisão sobre estas matérias. Não está tudo decidido e os vossos contributos foram essenciais, foram muito importantes e nós não vamos deixar de os ter em conta, sabendo que por vezes estaremos de acordo com uns, nós estaremos com outros, que haverá interesses contraditórios na floresta e que nós teremos que optar por um ou por outro. Bem, mas isso é assim, é a vida, é mesmo assim. Agora, queria referir-vos que os passos que dermos a seguir sobre a floresta serão comunicados a todos os que estiveram aqui presentes nesta audição. Estão aqui, temos aqui o contacto de praticamente todos. Quem por acaso não tiver, depois o Vítor Pinto fará o favor de recolher. Serão comunicados e nós estaremos inteiramente disponíveis para continuar a recolher as vossas opiniões. Se for preciso chamarem nomes, chamem, não tem problema nenhum. E porque o que nós queremos mesmo é tentar chegar até ao período de debate do Orçamento de Estado com uma proposta consistente para que esta ideia que existe na sociedade portuguesa de que os fogos são recorrentes e nada se faz para os evitar, que haja a possibilidade das pessoas começarem a pensar diferente sobre isto. E por isso, muito obrigado pela vossa participação, agradeço-vos mesmo muito a vossa participação, de todos e de todas, e independentemente das diferenças políticas que são naturais, são salutares, são democráticas, que possam existir entre alguns de vós e nós, nós acolheremos com muito interesse as vossas opiniões e agradecemos desde já a todas as que nos forem enviadas. Muito obrigado.
Muito obrigado.